Boa noite a todos. Vamos rezar para que Deus dê nossa força, para que essa reunião seja de bom proveito, que a gente dá conta de tomar conta das nossas tarefas com mais força e muita prevalência na nossa cidade. Vamos rezar o que o Deus nos ensinou, Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja vosso nome.
Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem esteja ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereadora Martina.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vaninha. Presente. Senhor presidente, até o presente momento, o vereador Carlos Fernando não justificou sua ausência. Devolvo a palavra.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 20ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 19ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizado aos 22 dias do mês de maio do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de lei 04... Projeto de resolução número 04 de 2017, de autoria dos vereadores Geudo, Vânia e Nilvia. Indicação 041 de 2017, de autoria da vereadora Vânia. Indicação número 043, de autoria da vereadora Nilvia. Indicação número 044 de 2017, de autoria da vereadora Nilvia. Assuntos relevantes. Vereadora Vânia comunicou os moradores das comunidades do PH do Bravo, Formosinha, Santa Mônica e Agrovila que acreditam numa resposta positiva sobre suas reivindicações junto ao governo. Informou que o prefeito irá encaminhar as máquinas para manutenção das estradas dessas regiões e que a demanda para aquisição de canos será solucionada através de emenda parlamentar, alcançada junto à deputada federal Raquel Muniz e atenderá as regiões da Copago, Uguerédia, Gado Bravo e PA Cristo Redentor. O vereador professor Branquinho informou a comunidade do distrito São Pedro Passa Três que o projeto para a construção da quadra poliesportiva está quase finalizado. Solicitou ao governo que verifique a possibilidade de colocar forro de PVC na escola do distrito de Passa Três. Vereadora Camila cobrou da Secretaria de Obras a construção da base para instalação dos equipamentos da academia na praça no bairro Israel Pinheiro e ressaltou que, mesmo sendo vereadora de oposição, deseja ter acesso ao governo para trazer benefícios para o município através de seus deputados. Informou que conseguiu emenda parlamentar junto ao deputado Adelmo Leão para compra de implementos agrícolas no valor de R$ 153 mil. Vereadora Nilva informou as comunidades do Paraterra Boa Esperança e Roseli Nunes que a Secretaria de Saúde está se empenhando na contratação de um agente comunitário de saúde para atendimento na região. Solicitou ao governo que faça manutenção nas estradas da referida comunidade. O vereador Didé elogiou o Rony Gontijo Bento pelo seu trabalho junto ao esporte. Parabenizou o João Batista Melo pela realização da festa dos Carreiros e Candeeiros. Reivindicou a abertura da creche do bairro Taboquinha, bem como a compra dos produtos dos pequenos produtores da agricultura familiar. Solicitou ao governo que não retarde novamente a licitação do transporte escolar, tendo em vista que já se estende há algum tempo. O vereador Tonzinho informou sobre a contratação de um funcionário para realizar a coleta de lixo na Vila Serrana e manutenção da iluminação pública. Falou ainda que está já disponível o atendimento médico e odontológico na comunidade. A vereadora Martina falou da infestação de escorpiões no município e destacou a importância do auxílio da população no combate. Informou que foram abertas inscrições para o preenchimento de 2 vagas dos conselheiros tutelares. O presidente Geuda agradeceu o apoio do prefeito municipal à festa de Vila Maravilha, agradeceu ainda Marina Campos e Cássio Ferreira e a todos os que contribuíram direto e indiretamente para a ocorrência do evento. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 010 de 2017. Altera a afetação da área pública e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução 03 de 2017. Altera o artigo 36 da resolução número 208 de 19 de janeiro de 2010, de autoria da mesa diretora. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 040 de 2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que se realize melhorias na estrada que liga o PH do Bravo ao PA Formosinha, bem como nas pontes sobre os córregos Buritizinho e Ribeirão no município de Buritis, de autoria da vereadora Vaninha. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 42 de 2017. Sugere ao governo municipal que providencie a construção de uma ponte sobre o rio Sacada, visando atender a comunidade da Manga, de autoria da vereadora Vaninha. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. A vereadora Camila conclamou a população para lutar por novas eleições presidenciais e falou que o governo atual tem tomado decisões que atingem a população de forma drástica. Falou que aguarda a resposta dessa casa acerca das providências que serão tomadas em relação ao contrato do prefeito Dr. Kenny e o SADPREV. A vereadora Vaninha falou que conseguiu 20 vagas para cirurgia de olhos e solicitou à secretária de saúde que repasse a demanda do município. Lamentou a saída dos médicos, doutora Edmilson e doutora Nara, do município. Ressaltou a importância destes profissionais para a população buritizense. Falou que, além de prestarem serviços pelo SUS, a comunidade irá perder uma cardiologista, perita do INSS, um médico do trabalho e pediatra, pois esses 2 profissionais oferecem serviço de todas essas especialidades. Denunciou a acumulação de cargo de servidor da saúde e solicitou à Comissão de Saúde que verifique se existem irregularidades. A vereadora Martina falou sobre a campanha de conscientização realizada por profissionais do projeto Adolescer, visando disseminar informações sobre os direitos humanos e orientação acerca da proteção e defesa de adolescentes, crianças e população consideradas em situação de vulnerabilidade. Informou que os resultados de exame de mamografia já estão disponíveis nos PSFs. O vereador Didé falou que a população está encontrando dificuldades para marcação de exames e ressaltou as constantes reclamações sobre atendimento na área da saúde no município. A vereadora Nilvia solicitou ao prefeito que forneça informações sobre o andamento de obras que estão sendo realizadas pela prefeitura. Cobrou a melhoria da iluminação pública em todo o município. Coro de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, assino eu. Vânia Araújo Souza Lemos, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 22 de maio de 2017.
Pela ordem, eu só quero pedir para que faça uma correção na ata. Quando foi mencionada a escola, que eu pedi para fazer o forro, não é escola lá no distrito de São Pedro, mas sim a escola José Maria de Alquimim, em Vila Maravilha.
Estaremos
na ordem.
Estaremos retificando, vereador.
Também é uma retificação quando eu falo, na minha fala, quando diz que eu afirmei, aí está como se eu tivesse afirmado que a Secretaria de Saúde iria contratar um agente de saúde para a região do Roseli Nunes, junto com a região Vila Rosa. Eu não afirmei, eu disse que eu estive conversando lá na Secretaria de Saúde E ele falou que estão fazendo um estudo, porque depende de números, né, de pessoas que residem lá naquela região, mas que dentro das possibilidades futuras, né, tudo que pudesse fazer em prol daquela comunidade, que eles iriam, mas não afirmar que eles estão, tá bom?
Secretaria da Casa estará fazendo as retificações para a
Obrigada.
Próxima reunião. Senhor presidente, quero constatar a presença do vereador Carlos Fernando neste plenário. Devolvo a palavra.
Bem, a ata lida com essas alterações, lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Correspondências recebidas. Ofício 79 de 2017, do deputado federal Padre João do PT. Em resposta à moção de protesto elaborada pelos vereadores dessa casa contra a reforma da Previdência, informa que é contra todo o teor da PEC 287 e está trabalhando em conjunto com outros parlamentares para derrubar essa afronta à Constituição brasileira e aos direitos dos trabalhadores, que visa destruir a Seguridade Social brasileira. Solicitou a contribuição dos vereadores para cobrar dos deputados que votem contra a reforma. Ofício número 812 de 2017. Excelentíssimo senhor vereador Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara Municipal. Com nossos melhores cumprimentos, vimos informar-lhes que o Banco Central publicou, no último dia 27 de abril, a resolução número 4.565, que autoriza os produtores rurais da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, em Minas Gerais, a renegociarem operações de crédito rural, de custeio e de investimento, caso tenham sofrido prejuízos em decorrência da seca ou estiagem. De acordo com o texto, as instituições financeiras estão autorizadas a renegociar as dívidas vencidas a partir do dia 1º de janeiro de 2016 e aquelas que vencem até 29 de dezembro do corrente ano. Inclusive as operações de crédito prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária. A renegociação vale para os produtores que atuem em municípios onde tenham sido decretada situação de emergência ou estado de calamidade pública, com reconhecimento pelo Ministério da Integração Nacional. Continuando ao seu inteiro dispor nesta Casa de Lei, despedimos-nos com cordial abraço. Atenciosamente, deputado estadual Arley Santiago. Senhor presidente, não houve correspondências expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, quero apresentar nesta noite uma emenda modificativa número 001 de 2017. Modifica os artigos 16 e 17 do projeto de lei número 006 de 2017, de autoria dos vereadores Geudo Alves Ferreira, Vânia Araújo Souza e Camila Silva de Almeida. Apresentará ainda, senhor presidente, o projeto de lei número 011 de 2017. Reconhece de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores da Região da Manga, de autoria da vereadora Vânia Araújo de Souza. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, essa modificativa que nós estamos pedindo aí hoje, dessa lei que a nobre colega vereadora leu, isso é realmente a indicação hoje que vem da Procuradoria do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Ela recomenda que fiscalizamos com mais prestezas o recurso que vem para o município. Então é isso que nós estamos pedindo, para que os nobres colegas realmente passa, nós passamos a ter um conhecimento a mais e fiscalizamos mais os recursos que vêm para o nosso município para saber quais são as distribuições desse recurso e para onde realmente está indo esse recurso. É somente isso aí que eu queria esclarecer. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador e professor Branquinho.
Nessa noite, quero aqui cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Gildo da Mariquita. Quero também estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que se fazem presente aqui. Quero também cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal, em especial o Ricardo, que está aqui presente aqui no plenário, a Fabiana e as demais pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Cumprimentando também as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto na cidade quanto no meio rural. Eu sei que vou quebrar um pouco o protocolo e vou fazer uma fala um pouco diferente nesse início. Ontem eu estava me sentindo um pouco desmotivado, me sentindo um pouco angustiado. Estava naqueles dias ruins que todo mundo tem, de vez em quando. Ainda mais nesse meio político, que às vezes nós temos muito mais falsidades do que verdades. Mas, e onde pessoas chegam até a gente também dizem pra gente que para ser político tem que ser falso, tem que ser mentiroso, tem que aprender a mentir. Isso, ouvi isso e isso doeu nos meus ouvidos, porque na verdade eu aprendi com meu pai a ser sincero, verdadeiro, a expor o meu pensamento quando eu tenho razão, sem ter medo de falar aquilo que penso, a ser uma pessoa espontânea, como eu disse antes. E ontem, no final, no início da noite, eu conheci uma pessoa, né, um menino que se faz presente aqui hoje, que é o Ricardo, que está ali, e que admira o nosso trabalho como vereador, que tem uma admiração pela reunião da Câmara, que ouve a reunião da Câmara, uma coisa rara, e é por isso que eu estou falando aqui, porque é uma criança que tem uns 7 a 8 anos, talvez até menos, e que ouve a reunião. Poderia estar assistindo um desenho animado, né, uma outra atração, outra ocupação, mas não, gosto de ouvir a reunião da Câmara. E o padrasto dele diz que quando ele ouve o vereador Branquinho falar, ele se emociona e fica satisfeito com isso. Então é uma injeção de ânimo, é isso que faz a gente acreditar que a política vale a pena. Não é mentir, não é ser falso, como tem pessoas que dizem que o político tem que ser falso, que tem que ser mentiroso. Se nós queremos um Brasil melhor, queremos uma sociedade melhor, nós não temos que aprender a mentir, não. Nós temos que aprender a falar a verdade, defender a verdade sem medo, né, de ofender as demais pessoas. É difícil acreditar que tem pessoas que dizem que o Brasil pode ser melhor, mas ao mesmo tempo dizem que o político tem que ser mentiroso, porque se não mentir, não é político, né? Se você não sabe mentir, você não é político. Então eu cheguei à conclusão que eu não sou político, porque eu realmente não sei mentir. Eu sou uma pessoa espontânea, eu acho que vocês já perceberam isso. Quando eu gosto, é visível, mas quando eu não gosto também, eu não consigo esconder, eu não consigo mentir. Então eu ia mandar um alô aí pro Ricardo, na casa dele, mas como ele está presente aqui no plenário da Câmara Municipal hoje, eu quero publicamente agradecê-lo pelo carinho e por ser essa criança verdadeira, como toda criança é, né? E que siga esse caminho de percepção que ele tem, de ouvir a reunião, de ouvir o que está acontecendo nessa Casa de Leis, que é raro. É raro uma criança que tem esse interesse como ele tem. Então fica aqui os meus parabéns ao Ricardo e que Deus possa abençoá-lo e que tenha um futuro brilhante pela frente. E muito obrigado pelo carinho, Ricardo, que você tem por esse vereador e pelos demais vereadores dessa Casa de Leis. Então nesse momento, presidente, é só isso. Vou abordar mais a palavra nos momentos de assuntos de liderança partidária. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Fernando.
Quero cumprimentar os vereadores com uma boa noite, cumprimentar também a sociedade que está ouvindo mais uma reunião transmitida aí da Câmara Municipal pela Transamérica. De início, presidente, eu quero registrar nota de pesar nos anais da casa a família, e aqui em Buritis os familiares são poucos, de Lady Zanini, uma exímia professora que faleceu de repente. Muitos de nós ficamos estarrecidos, porque outro dia a gente tive na creche, alguns vereadores tiveram, ela estava lá satisfeitíssima, de repente me falaram anteontem que ela tinha passado mal. Hoje, infelizmente, como muitos, a gente foi ali e sabe que ela partiu para a eternidade. Eu quero registrar nos anais da casa. E quero aqui também, em nome do meu irmão Israel, da doutora Bárbara, do meu sobrinho Nicolas, mandar uma nota de pesar especial aqui a Noeli Zanini e ao conhecido Rato Branco também, que é familiar dela. A gente quer deixar a nossa nota de pesar. Eu gostaria, presidente, que a Câmara Municipal, no nome deste parlamentar, enviasse a coordenadora de creches os sentimentos deste vereador. Tenho certeza que a nobre coordenadora fará chegar aos ouvidos das professoras que estão muito sentidas no dia de hoje, dos professores, dos amigos, dos admiradores, das amigas de festas. E aqui eu quero registrar também aqui um carinho especial a Dani. Eu vi ela muito sentida também. Dentre tantas pessoas, eu vi ela muito sentida. Porque a Ledi, ela inspirava saúde. A gente via a Ledi sempre se exercitando e tudo. Então, assim, é algo que, como diz o jargão popular, para morrer só basta estar vivo. E foi assim que aconteceu, infelizmente, inesperadamente, com Ledi. Que muitos perguntam, mas quem era? É professora de vários anos ali da creche, Frei Pio, né? Lecionava ali vários anos. Eu tive lá outro dia e ela me recebeu, sempre carismática, ali na portaria, para mostrar a sala dela, os alunos dela. E eu sei que mães, pais, especialmente as mães, vão estar muito sentidas, né? E as criancinhas também, que vão ter que se adaptar com o novo professor. Então é uma perda muito grande para nós, Sociedade de Buritis, para a comunidade de servidores públicos, notadamente para aqueles voltados na área da educação. Perderam uma grande pessoa e, acima de tudo, uma exímia educadora, que é a Lady Zanini. Não poderia, presidente, deixar de registrar essa condolência na noite de hoje. Mandar um recado aí aos meus amigos aí do Gado Bravo, Dona Zildete, que já fizeram a avaliação, me disse hoje o secretário de obras, que já foi feita a avaliação aí nesse problema do esgoto da escola e que já estão providenciando material para poder ir arrumar. Hoje o João me disse, e aproveitando sobre o que o João me disse, eu quero falar para a Juva, do bairro Taboquinha. Na semana passada você me falou do quebra-mola. Você e seu marido, Juva. O João hoje me disse que precisa do endereço. Amanhã ele vai estar fazendo um quebra-mola no Taboquinha. E ele é um camarada que, assim, ele sempre grava as reivindicações. E hoje encontrei com ele e falou: Cássio Fernando, aquele endereço lá do quebra-mola daquele pessoal, você ainda não me passou. Então é uma falha desse vereador, Juva. Você que deve estar ouvindo a reunião, ou uma das meninas, ou seu companheiro. Então me mande um zap aí com o endereço para me passar para ele. Registrar a presença aqui, Tonzinho, de Arlen Santiago, deputado estadual, carequinha. É o deputado mais presente nesse município nos últimos 4 anos aqui, Arlen Santiago. Não existe outro deputado. E os deputados gostam de vir em época de festa, gostam de descer de paraquedas na época das eleições, arrebatam um número grande de votos e desaparecem. Escafedem, somem. Esse Arlen Santiago, além de vir a Buritis, ele vai nas comunidades. Já tive com ele no São Vicente, já tive com ele em Vila Rosa, já tive com ele lá na Barrigura da minha grande amiga Geralda, e ele sempre ajudando a comunidade. Então, assim, este vereador aprendeu a admirar o Arlen Santiago. Independente de cunho partidário, eu tenho uma admiração. Se Deus der vida e saúde, ele for candidato, tem ainda interesse de apoiar esse candidato que volta os olhos para o município de Buritis, que é a Arlen Santiago. Né? Isso a gente tem que reconhecer, que realmente está sempre presente e cada vez que vem traz uma novidade para nós. Uma novidade desagradável que ele trouxe e que eu acabei olhando hoje, dizendo aos meus colegas advogados, acabei olhando hoje ali na internet, realmente o governo de Minas Gerais está leiloando o Estado. Está leiloando o Estado. O governo de Minas Gerais está vendendo a escola Gomes Pimentel, todo mundo tem que saber disso. Está vendendo a escola Gomes Pimentel. O governo de Minas Gerais está vendendo, inclusive, a cadeia. Viu, Dario? Confere, está na internet, é público. O governo está leiloando o Estado. E aqui em Buriti está vendendo a cadeia e está vendendo a escola. Aí eu quero perguntar, não deu tempo de perguntar, para o deputado transmitir lá, para quem representa, se quem comprar a cadeia, vai comprar com os presos, com todo mundo junto lá. É uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Como é que pode um governo incompetente desse, quer vender o Estado, afundando em dívida? Esse governo aí, todo mundo sabe que ele está enfiado lá no STJ, na Justiça, afundando em dívidas. O Estado vem afundando aí, desde a gestão passada de Aécio Neves, que podem falar muito dele, coitado, que a coisa está feia. Né? Aí vem esse governo também afundando e o Estado está lascado. E agora, como se não bastasse, o que eles estão fazendo? Eles querem vender escolas, órgãos públicos. Ô, Dario, quer vender até a cidade administrativa. Está lá no site. Até a cidade administrativa querem vender. Para depois alugar um espaço. Olha só que loucura. Os caras querem vender, por exemplo, a escola, para depois alugar a escola. É um trem assim de doido. É trem de doido. É de xarope. Né? É algo assim de doidão, Marquinhos. Que os caras sabem que fuma aquele baseado, que é doidão. Isso é desse tipo. Porque o cara quer vender para depois alugar. Isso está publicado um edital aí. Me disse agora uma pessoa, Fernando, eles acabaram de cancelar o edital. É um edital louco. Se os deputados votarem um negócio desse, estão tudo com fumo na cabeça, votar um negócio desse aí, tem doido. Tem como você vender escola pública? Negócio o prefeito fizesse um trem desse aqui, vereador votar, está tudo doido também. Vender escola? Aí vender cadeia? Como é que é isso aí, Branquinho? Vender cadeia, só se vender, vai vender os presos também, como é que é isso? E lá na cadeia tem um raidinho, hein? Estão ouvindo a galera lá. Galera, fica esperta, viu? O governo quer vender. Não sei como é que vai mandar você, não. O governo quer vender. Isso é público, tá? No jornal. É, dizer também aqui, secretário de obras, pessoal da Barriguda aí, a gente sabe das dificuldades, estão começando a entrar no eixo, mas a estrada da Barriguda, eu estava na feira, a pessoa chegou lá e me cobrou. E essa ponte aqui que vai para o Pernambuco, via estrada de terra, do Pernambuco. Sim, Pernambuco, Pernambuco aqui, ó, virando ali para o seu Delinho, não, Pernambuco. Você passa a estrada de Serra Bonita, a próxima que vem à esquerda ali é Pernambuco. Tem uma ponte lá que está com um buraco, está quase caindo uma roda lá dentro. Então, não sei quem que é o responsável, não sei se é João, se é outro, tem que ir lá arrumar. Né? É a estrada que vai aqui para... Não, não é Banco da Terra, gente. Estou dizendo aqui de Pernambuco. Pra... Isso, para Chapada ali, Pedro Produção. O colega falou ali certíssimo. Pedro Produção ali, Pernambuco, ali Pernambuco. É, Pernambuco 2, 3, 4. É um lugar que está ali com a ponte, um buraco lá. Nós temos que, secretário, dar um jeitinho de arrumar lá. E eu quero, presidente, eu tenho ainda umas outras questões para falar, mas eu já sei que o tempo está escasso, que outros colegas também querem falar. Dizer o seguinte, que hoje a Comissão de Educação teve a honra de receber a secretária de Educação e nós temos uma deficiência de alunos na zona rural, em algumas escolas. Eu achei muito jubiloso, vereadora Nívia, a secretária vir trazer para nós um problema que está sendo enfrentado. Falou, ó, nós temos uma, como dizia quando eu estudava, um êxodo rural, né? O aluno da zona rural sai e vem para a cidade, a escola fica ali com 2, 3 e 4, e agora o que, que a gente faz? A gente tem que tomar providência. Compensa série A? Nem compensa série A. Eu teve a vereadora dando uma sugestão, talvez a gente levar para outra escola. Mas precisamos tomar uma solução. Então, antes que se tome uma providência, que todo mundo venha atrás, ah, vereador, então, já trouxe aqui e falou, ó, estamos com um problema. Acredito que será bem avaliado pela secretária. A Comissão de Educação também aqui da Câmara, os vereadores Nívia, Branquim e esse que vos fala, também estão pensando conjuntamente em algo que seja menos danoso. Porque o fato de você seriar ou de você transferir aluno de uma escola para outra, de per si, por si só, já gera um dano no educando. Isso aí não tenha dúvidas. Mas a gente vai chegar a um consenso para melhorar. Os demais assuntos, presidente, eu falo no tempo de liderança e quero falar sobre festas na liderança e dizer de um bolo mal repartido aqui nessa Câmara. Quero falar nisso no meu tempo de liderança. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho.
Boa noite, senhor presidente, todos os colegas vereadores dessa mesa, todos estão presentes aqui na plateia, e nosso grande ouvinte aí da Rádio Transamérica. Eu também quero deixar meus pesares aqui, né, à família Zanini, né, nosso amigo Rato Branco, né, popular Rato Branco, pela perda da Ledir, né, que eu também tive o privilégio de conhecer, uma boa pessoa, deixou um grande trabalho feito nessa cidade. Infelizmente foi inesperado a vez dela, não preparou ninguém para essa partida. Deixo aqui meu lamento dessa grande perda que nós tivemos nessa cidade de Buritis. Eu quero, doutor Fernando, esclarecer aqui umas declarações na reunião passada a respeito dos médicos, né, que estão saindo da cidade. Eu não sei se ficou um equívoco aí, mas até no momento, é um bom profissional, a gente fica, lamenta de estar perdendo, né, esse bom profissional aqui na nossa cidade, mas até no momento que eu sei da partida deles foi por motivo de transferência, que eles já tinham feito pedido de transferência dessa cidade para a cidade natal deles, né, que é o seu Edmilson, e a dona Nara. Mas só queria tirar essa dúvida aí, que eu fui atrás para saber se era problema com o governo, pagamento, essas coisas, e informações que eu tive que realmente eu já estava interessado de voltar para a sua cidade natal. Só queria esclarecer isso aí. E infelizmente, o Carlos Fernando, eu estou até aqui na minha pauta também para fazer essa reclamação do absurdo que está acontecendo, né, que é o governo do PT com a nossa cidade, né, vendendo aqui, né, está vendendo todo o patrimônio, né, patrimônio do povo estão vendendo. Isso aí é um grande absurdo. Eu acho que a gente tem que tomar providência, os deputados lá que são a força maior, para que isso aí não aconteça, porque, pelo amor de Deus, né, você vender seu próprio patrimônio, depois você tem que alugar ele. Você já viu isso, André Mariano? Você vende sua casa, depois você vai alugar ela para você morar? Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Aonde está a mentalidade do governo desse aí? Infelizmente, nós temos que todo mundo brigar e falar na mesma tecla sobre isso aí. Não existe uma coisa dessa. Isso é, cara, coisa de doido, né? Que nem o Fernando já disse aí. E quero aqui também pedir, o presidente, aquela rua Pau Brasil lá, eu tive lá hoje, tá vendo? Lá no Bar Jardim, tem um poste, tá vendo? Bem próximo lá, colocando duas hastes ali, eu acho que já vai resolver o problema daquele pessoal. Necessita de mais um poste, mas se colocasse pelo menos duas hastes ali, com as lâmpadas, a iluminação boa, que nem tem umas boas aí, nem na Vila Serrana foi instalado umas lâmpadas que clareia bastante, eu acho que resolveria o problema daquela comunidade lá, que estão pedindo demais, estão sofrendo aquela escuridão ali, tá vendo? E hoje, o Martina, lá em frente à casa do motorista do prefeito, né, o nosso amigo Leandro Lopes, tem um poste apagado, a porta da casa dele está nas escuras, né? Então, pedi o pessoal da Gemix aí para dar uma passada lá, dar uma olhada, né? E ver que se dá um jeito de resolver esse problema dele lá. Até o senhor também, né? Mas vamos correr atrás aí. No mais é isso por enquanto, senhor presidente. E na área de liderança a gente tem mais o que falar. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar o público que nos prestigia na pessoa essa noite do Alcias, do Eltinho, do Wendel. Né, pessoas que muito nos honram por estar aqui. Cumprimentar ainda também todo o pessoal que está nos ouvindo pela Rádio Transamérica. Quero falar para o vereador que me antecedeu que no nosso regimento interno, vereador dessa Casa de Leis, existe um artigo que fala sobre quebra de decoro, que é quando o vereador ele mente, quando ele fala alguma coisa que está mentindo, falando inverdades. Né? Eu quero dizer ao senhor, se tem algo que essa vereadora preza, é a verdade. A verdade nas suas falas. O senhor pode ter certeza que eu não estou aqui falando nada ventilado por ouvir dizer. Eu quero dizer ao senhor que o que a vereadora disse em relação sobre a falta de apoio do governo aos dois médicos, doutora Nara e doutora Edmilson, eu ouvi da própria boca do doutor Edmilson. Se existe questão pessoal, isso é uma coisa entre eles. Eu ouvi o desabafo de um médico que havia feito alguns compromissos com o nosso prefeito e no desabafo ele disse, estou indo embora, vereadora, por falta de apoio. Tá? Se o senhor quiser tirar as dúvidas, é só se for falar com o médico. Quero também, senhor presidente, dizer que neste sábado recebemos aqui a visita, realmente, o vereador Fernando prestou muito bem a visita do deputado estadual Arley Santiago, deputado esse que sempre tem marcado presença no nosso município, trabalhado na busca de recursos junto ao governo estadual e federal. E na ocasião ele falou sobre a sua trajetória de vida, sua história política, seu compromisso com os municípios e suas conquistas para o povo de Buritis. Quero agradecer a ele por sua visita e ainda ao seu representante neste município, Pedro Paulo, um jovem que vem aos poucos construindo a sua história no meio político. Quero também agradecer a visita do professor Zé Maria em nosso gabinete, uma pessoa que já contribuiu muito com o nosso município, senhor presidente, na área da educação, como professor, bem como vereador nessa Casa de Leis, onde trabalhou de forma honrada como fiscal do povo e lutou na defesa dos seus direitos. E dizer ainda ao professor Zé Maria que a solicitação que ele me fez para a comunidade do Banco da Terra já está bem encaminhada. Aquela comunidade é uma comunidade onde Deus nos permitiu construir amigos, pessoas que hoje fazem parte da nossa vida. E deixar aí a eles um grande abraço ao meu amigo Sismundo, à dona Lúcia, à Sinara, ao Divonilson, ao Ronaldo, ao Simora, né, e ao professor Zé Maria. E dizer a ele, com certeza ele está nos ouvindo, que eu vou estar aqui aguardando a visita dele, para a gente passar como está a questão e da demanda. Na reunião, senhor presidente, com o deputado Arley Santiago, nós tivemos o prazer de receber vários presidentes de associações. E na ocasião, logo que finalizou a reunião, nós podemos tirar um minuto do nosso tempo para ouvir as demandas de alguns dos presidentes da associação. E eu quero cobrar aqui, senhor presidente, nesta noite do governo, uma atenção especial com duas comunidades. É a comunidade do PA Vanderlei Ribeiro dos Santos, região da Campininha, e também a região da Copago. No Vanderlei Ribeiro, eu trago aqui ao governo a demanda do atendimento médico e da agente de saúde. Segundo informações dos moradores, eles estão consultando aqui no postão porque não estão sendo avisados sobre as consultas dos médicos em Vila Serrana e sequer dos dentistas. A comunidade clamou muito a ausência do agente de saúde no PA, que hoje, segundo eles, consta aí com 89 famílias. Esse foi um pedido do Baianin, da dona Hilda, também pedido aí já da Vera, da Elivânia, da Lúcia, do João, do seu Osvaldo, da dona Maria, da dona Celuta, senhor presidente. Né, eles reclamaram isso aqui para nós, que o médico vai lá na Vila Serrana, atende lá o PA Antônio Conselheiro, mas infelizmente o PA Vanderlei Ribeiro está ficando sem atendimento médico, o que está ocasionando aqui grandes filas no postão. Poderiam estar atendendo lá e estão sendo atendidos aqui. Dizeram que já fizeram essa reclamação e eu quero aqui nessa noite mais uma vez reforçar para que a secretária de saúde, juntamente com o prefeito, possa estar revendo essa situação. E ainda, em relação à Copago, a demanda é idêntica. Segundo os moradores, já há mais de 60 dias, eles não estão tendo atendimento médico. E parte da comunidade também não está tendo a visita do agente de saúde. Lá é uma comunidade grande que abrange o PA Nelson Mandela, Quilombo dos Palmares, Olga Benário, Nova Itália, PA Uberédia, PA Água Azul, Recanto da Esperança e a própria comunidade. Somando aí, seu presidente, em torno de mais ou menos 400 famílias na região. É um lugar que precisa de pelo menos 3 agentes de saúde, no meu ponto de vista. Tem muita criança, tem muito idoso, tem pessoas hipertensas. E antes, seu presidente, tinha ali naquela comunidade, se eu não estiver enganada, né, Didê, 2 agentes de saúde para atender toda a comunidade. E hoje, lá, só tem 1 agente de saúde. Né? E eles também falaram que em outras ocasiões, no tempo do governo do João, os médicos chegou a atender 4 vezes no mês. Né, e agora já está lá há mais 60 dias, se eu não me engano, o médico está de férias ou está de licença, eu não sei precisamente informar, o pessoal também não soube, só sei que eles estão sem atendimento médico. E eu quero pedir ao governo para rever essa situação. Essas são as demandas, eu ouvi aí o pessoal da comunidade, da Copar, quero mandar um abraço também especial ao seu Mariano, ao Carlinho, presidente daquela associação, a Selma, a Dona Iraci, o seu Antônio, o seu Domingos, pessoa muito querida e amiga da gente. Um abraço especial também à Dona Cidinha, que me reclamou muito a falta do atendimento médico. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, público que nos prestigia aqui essa noite e os ouvintes da Rádio Transamérica. Quero aqui também, em nome do pessoal lá da Copago, né, o presidente da associação lá, o Carlinho, mas os outros que sempre estão presentes lá, participando da comunidade, o seu Mariano, o seu Domingos, né, e os demais lá, que estão fazendo um convite aos vereadores aqui, a todos que estão nos ouvindo, a participar da festa do Divino Espírito Santo, agora nesse domingo, dia 4, né, vai ter uma missa lá na parte da manhã, e tem um almoço, um grande churrasco lá. Eu já participei várias vezes dessa festa. É uma festa muito boa do pessoal da comunidade e estende esse convite a todos os vereadores e os que estão nos ouvindo. Vale a pena participar lá da festa do pessoal da comunidade da Copaco, que é uma festa muito boa. Então, dia 4 é o almoço lá na comunidade da Copaco. E estendendo também da Copaco, sobre o atendimento médico, a vereadora já relatou aqui muito bem que teve essa reclamação aqui, que antes tinha esse atendimento lá de 3 a 4 vezes por mês do médico, né? Tinha as 2 agentes, um período funcionou só uma, mas agora está um agente lá trabalhando também, ela está fazendo um bom trabalho, só que não tem um atendimento médico, não resolve. Né? E lá tem 4 ou 5 associações, né, do assentamento lá, que é muito longe, tem uma distância de um assentamento para outro, né? E o pessoal precisa de ter acesso, ter informação, de que dia que o médico vai estar lá, mas não está tendo atendimento, né? Então o pessoal está reivindicando essa questão aí, não só lá, a gente tem notícia de outros lugares também no meio rural que não está tendo atendimento. Acho que desde que o médico cubano foi embora, acho que não está tendo atendimento nessa equipe do meio rural. E tem outra reclamação aqui também, hoje eu queria até ter participado da reunião aí com a secretária de educação, mas eu não fiquei sabendo da reunião, acho que era só com a comissão de educação. Tinha algumas reivindicações para fazer. No entanto, eu vou esclarecer aqui que está tendo uma reclamação assim, imensa de quase todas as escolas sobre o lanche escolar, né? Sobre o lanche das crianças, que está tendo um lanche muito fraco no que se era comparado, que tanto cobrou aqui um lanche de qualidade, acho que está deixando a desejar. Eu já até fiz essa reivindicação e o pessoal pediu para esperar aí a compra dos produtos, do produtor da agricultura familiar, sobre merenda escolar e o compra direto. Mas nunca se resolve, né, para estar complementando o lanche escolar. Então, eu queria pedir aí à secretária que revesse essa questão, que reforçasse o lanche, que constantemente a gente está tendo essa reclamação aqui do lanche escolar. E outra coisa também que chegou ao meu conhecimento, essa eu faço questão de depois procurar para saber, eu não vou citar nomes aqui, mas é o que sim que eu tiver em mãos a verdade, eu vou ditar sim. Tem uma pessoa aí que está sendo contratada para cumprir licença, atestado, sem edital, sem nada, né? Chegou no meu conhecimento. E parece que é apadrinhamento. Isso é muito feio para a secretária, que todo mundo respeita e que ela prega ser certo com as coisas. Então, se tem uma lista de espera lá, Então, que se não falasse dessa lista de espera, que todo mundo foi lá e concorreu ao edital, e está esperando ter sua oportunidade, está trabalhando. Né? Tanta gente ali que espera uma oportunidade e conta com isso para estar cumprindo sua função como professor. Tem alguém, tem gente formada que nunca, né, deu aula, lecionou, mas está lá na esperança de chegar nela na lista. Todo dia a gente tem reclamação aqui, ao que chega a oportunidade, volta lá na lista. Até aí compreensível que tem as regras. Mas se tem essa lista que fala que vai seguir a lista, ó, pelo amor de Deus, aí vai lá e contrata uma pessoa direta, assim, sem edital, sem nada, sem critério nenhum, só para o apadrinhamento. Isso é feio. Isso é muito feio. E a gente não espera isso, não. A gente não espera isso, não. E eu acredito que ela também não deve fazer isso, não. Se tiver a intenção de fazer, que corrija, que dá tempo ainda. Né? Eu acho que não é para isso, não. Tanto se pregou que ia melhorar, que melhorar na questão da saúde, da educação, até agora não melhorou em nada. Nós estamos aí caminhando para o sexto mês de mandato aí, e até agora eu não vi melhor em nada. Muito pelo contrário, a gente tem reclamação dia e noite, e por questões assim desnecessárias. Pelo amor de Deus, faltar médico, tanto que se pregou que a saúde daqui do nosso município ia melhorar, e todo dia você vê só reclamação e está cada vez pior. Né? Eu espero que esses dias melhores virão mesmo, para estar melhorando, né? Tanto na educação como na saúde, que eu acho que as secretarias que todo mundo espera devem andar muito bem. Né? Então, eu peço mais uma vez aí, se a secretária estiver nos ouvindo, que eu vou procurar lá pessoalmente para me saber dessa questão. E sobre o transporte escolar, virou uma vergonha. Eu mesmo fiz uma vindicação para fazer a licitação do transporte escolar aqui no início do ano. Já marcaram 3 vezes, já cancelou 3 vezes. E disse que agora de hoje, que era para ser hoje, dia 29, jogaram a especulação para o dia 7. É especulação ainda, não tenho nem certeza. Talvez jogue para o final do mês. Virou, foi brincadeira. Eu fico pensando, quer enrolar é falta de competência mesmo. Que eu acho que é uma incompetência tamanha, né, de não dar conta de fazer uma licitação do transporte escolar. Isso é falta de competência mesmo. Não é embromação não, que isso aí eu tenho vergonha. O pessoal tem um desgaste, está lá arrumando seus documentos, correndo atrás de documentos aí para concorrer, e estão fazendo eles de palhaço. Eu acho que não só eles, nós todos aqui, né, nós vereadores aqui, a gente tem que cobrar também por essa questão. Né? O pessoal todo dia procura a gente, sempre na esperança de estar, quem está trabalhando está melhorando o preço aí, porque não está bom. E quem está por fora também está querendo concorrer, quer ter o espaço para estar concorrendo também e poder trabalhar. Esse governo é vergonha. O pessoal fala de governo, eu estou achando que está tendo um desgoverno, viu, presidente? Está tendo um desgoverno sobre essa questão. Está vergonhoso aqui no nosso município. É, acho que meu tempo está esgotando. E na oportunidade, eu quero mandar aqui também um abraço para a pessoa que está nos ouvindo, a Silvani, o Coelho, né, são os amigos da gente aí, que até inclusive ela fez uma reivindicação para o pessoal estar melhorando a estrada da Danazinha, no qual a Vânia aqui frequenta muito, né, está pedindo aí que o pessoal olhe com carinho lá, aquela questão das estradas lá, que ela não está tendo acesso para chegar lá nela não. E quero parabenizar aqui também a diretora lá da Copago, que tem feito um trabalho, um grande trabalho lá na frente da escola da Copago. A questão de administração de secretário é uma coisa, e parece que nas escolas estão andando mais ou menos aí. Então, quero parabenizar a diretora lá pelo trabalho que ela vem tá fazendo à frente da escola. No assunto de liderança, eu estou abordando os assuntos, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Boa noite ao presidente Gildo da Mariquita. Boa noite às colegas vereadoras. Boa noite aos colegas vereadores. Ao público que nos prestigia com sua presença no plenário dessa Câmara essa noite. Em nome da pessoa de Jovino, lá do PA Vanderlei Ribeiro, e do Eltim, da Casa do Fazendeiro, cumprimento a todos que se fazem aqui presente. Boa noite também a toda a comunidade ouvinte da Rádio Transamérica, que nos acompanha nesse momento. Estive participando sábado da final do Campeonato Society, promovido aí pela Casa do Fazendeiro, né, organização aí do Rony Gontijo, do Eltim e de várias outras pessoas que colaboraram para esse campeonato aí. Embora o esporte de nossa cidade ainda seja muito pouco incentivado, as pessoas, eu vi ali as pessoas dando o seu melhor para brilhantar aquela final de campeonato. Teve o jogo do time feminino, onde as meninas também, por falta de incentivo ao esporte, quase que acabaram com o time feminino aqui. Teve muita gente que eu vi até perguntando, uai, não sabia que tinha time feminino aqui ainda na cidade. Então, foi relatado também que muitas vezes os jogadores vão participar do campeonato, tem dificuldade com relação a transporte, com tá pagando a inscrição aí para estar fazendo a confraternização ao final de cada campeonato, né? E que isso está contribuindo, a falta desse incentivo aí pela Prefeitura Municipal está contribuindo para que muitas pessoas deixem aí de estar mexendo com times, de estar jogando futebol aí. Então, eu gostaria de solicitar do prefeito municipal, do secretário de esporte, para estar olhando mais para essa questão e estar investindo mais no esporte em nossa cidade, que contribui tanto com a questão social do nosso município. Né, parabenizar as meninas, parabenizar todos os times que abrilhantaram aí esse campeonato. Gostaria de dizer aqui que a gente cobrou a instalação da academia ao ar livre ali na Avenida Bias Forte, e o secretário de obras, João Caetano, me retornou, disse que a academia estará, eles estão licitando o material aí para fazer a base para instalar a academia, que até o final desse mês de junho, até o final do mês de junho, né, pode ser que seja antes, ele falou. Que ele iria mexer numa creche, que logo após esse serviço concluiria ali a instalação da academia ao ar livre. Eu só gostaria de sugerir que fizesse uma enquete ou uma pesquisa para quem faz a caminhada ali naquela pista de caminhada, onde seria o melhor local para estar sendo instalado a academia, porque o local que ele me falou seria em frente ao mercado do Paulo, mercado Barbosa. Só que a pista de caminhada não vai até lá. Então eu gostaria de que fosse feito, que o secretário prestasse atenção, que fizesse uma pesquisa, não sei, e vesse o melhor local para estar sendo instalada. Se for lá o pessoal que caminhar ali achar por bem que seja lá, for o melhor local, sem objeção aqui da vereadora. Mas gostaria que o pessoal estivesse prestando atenção, porque às vezes instala a academia num local que ela vai ser pouco utilizada pelo pessoal que está fazendo ali a sua caminhada ali na pista. Mas se não vier prejudicar, se for estar sendo usado o espaço, sem objeção da vereadora. E também, ele me estou falando aqui porque ele me deu retorno e que disse que vai estar sendo instalada a praça aí, a academia, ao ar livre, até o final desse mês de junho. Também, comungar aqui com as palavras do nobre colega vereador Didé, quando cobra aí a questão da licitação do transporte escolar. Mais uma vez, já fica até chato aqui, eu continuo falando, eu não sei se é gestão, não sei o que é, mas as datas, a gente cobrou muito que colocasse uma data, né? Eu sou cobradora disso, que eu gosto de trabalhar com prazos. Mas só que agora o prefeito resolveu colocar as datas, mas também resolveu não cumprir as datas. Então não adianta também fazer colocar data fictícia aqui e ficar empurrando. Eu acho que a gente precisa que esse problema seja resolvido, que seja licitada aí a questão do transporte escolar.
Concede uma parte, vereadora?
Sim, vereadora Vânia.
E só para reforçar aí também essa questão de cancelar, hoje, amanhã, o transporte escolar, cada publicação, vereadora, no edital, no diário, né, oficial da União, é pago, tem custo, é na faixa aí de 200 e poucos reais, cada publicação. 800 e pouco, mais do que eu imaginava. Isso é um absurdo, né? Todo dia, hoje, amanhã, é logo, logo. Essa palavra aqui, logo, logo, está direto, né, vereadora? Devolva a parte aí.
Então, gostaria, como o nosso colega falou aqui, está sendo gerado gastos com essa enrola aí. Então, a gente precisa desenrolar e licitar essa questão do transporte escolar. Não sei se a líder de governo tem aqui já uma outra data que isso vai acontecer. Se vai ser dia 7 ou não. Depois também ela pode estar usando a palavra aqui e estar explicando se será no dia 7 mesmo ou não. Gostaria de informar que eu estarei aí com um projeto aí de dar algumas palestras nas escolas com relação à questão de meio ambiente. Vou estar usando a comissão aqui da Câmara, como sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, gostaria de estar aqui contando com o apoio da Câmara para a gente poder estar fazendo esse trabalho também, e os vereadores que compõem a Comissão de Meio Ambiente, se quiser me acompanhar o trabalho, a vereadora Martina, vereador Tonzinho também estão convidados, assim como todos os outros vereadores. É, e na segunda-feira, dia 5, eu estarei na Escola Santa Teófila, no São Vicente, para dar a primeira palestra, que a gente vai falar sobre o bioma cerrado e sobre a questão da água, que é claro, não tem como deixar de não falar das duas coisas. É, parabenizar também a diretora do São Vicente, Liliane, e agradecer pelo convite. E parabenizar também a diretora da Copagro, Reginaldo, que também está fazendo um bom trabalho ali. É, Reginaldo me trouxe um poema feito por uma aluna lá da Copagro, a aluna Leiliane, que eles estão trabalhando na campanha da fraternidade com relação aí a bioma e ao bioma, né? A campanha da fraternidade esse ano é bioma. E no meu tempo de liderança eu estarei colocando aqui o poema dessa aluna que me mandou, gostaria de estar divulgando. Meu tempo já se finda, no tempo de liderança eu declamarei o poema da aluna e estarei abordando outros assuntos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Na ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nílvia.
Boa noite aos nobres colegas, ao público que está aqui presente e aos ouvintes de toda a região, né, da Transamérica. Somos sabedores que tem uma grande audiência nesse momento, que todos estão interessados e muito em saber como essa Casa de Lei está trabalhando, como nós, os representantes do povo, estamos agindo. E isso é de suma importância a esse público. Quero começar aqui dizendo, porque o colega ali está dizendo que o João vai fazer um quebra-mola amanhã em uma rua, e quero também falar para ele, que ele também, inclusive ele me pediu uma baixa assinada também da rua número 1, e ele falou para mim que assim que chegasse o material, que para mim estava sem material. Ele me explicou que precisaria de chegar esse material para fazer esse quebra-mola na rua número 1. Então... Ah, tá. Ainda não chegou? Não, então tudo bem. É porque ele falou que precisaria chegar o material mesmo para poder fazer. Então, nós estamos aguardando, mas de certa forma estamos aguardando aí, né, João, esse quebra-mola assim que chegar, porque quem está aguardando é o pessoal, os moradores da rua número 1. E eles sempre estão me procurando. Como também da mesma forma, eu quero reforçar o pedido do retorno em frente a Capu. Espero também que vocês...
Vereadora Nilva, me conceda uma parte?
Sim.
É, esse retorno da Capu, ele já foi pedido por Vossa Excelência, ele já foi pedido por mim, pelo ex-vereador Jorivê, pelo aquele pessoal da Capu e tudo. Eu estive lá outro dia e conversei com o João a respeito desse assunto, fui lá no mercado e quando fizeram aquele retorno lá do CTG, aí eu fui bravamente procurar por que fez... Aí me disseram o seguinte, que aquele do CTG, o recurso, foi da turma do CTG. A prefeitura entrou, é claro, com a logística e com a mão de obra. Aí eu pedi o Jorivê que conversasse com a menina da Capu para fornecer também esse material, já que licitou, etc, e não chegou. Encontrei com o Jorivê há pouco, e a menina está sabendo, ela pediu autorização aos superiores para poder fazer, entendeu? É um anseio de Vossa Excelência, meu e de grande parte da sociedade, fazer aquele retorno ali. Então, assim, está dependendo só do sinal verde lá da Capu para que eles possam iniciar essa obra aí. Obrigado.
Que bom que estão entrando num acordo, porque esse município, ele resolveu realmente a fazer parte, né, o privado, da administração pública. Coisa que está aí bem claro para nós, em evidência, que nesse Brasil que nós estamos vivendo, se realmente não tiver essa parceria, nada vai funcionar através dos políticos, porque é uma vergonha a falta de transparência que o Brasil está fazendo conosco. Inclusive, a minha opinião, é uma vergonha defender deputados, né, que nós não sabemos como vai ser o ano que vem. É uma vergonha para nós não queremos trabalhar em cima da transparência aqui em Buritis. Está bem claro para todos nós aqui que nós precisamos da transparência. Porque senão, vamos recair como o Brasil. Não adianta nada criticar se nós também não fizermos a nossa parte de mudança. Inclusive, tá, propôs, leu aqui uma emenda na LDO sobre a redução dos 30% que dá direito ao executivo manusear o recurso do orçamento. Se é 60 e poucos milhões, ele pode aí manusear 20 bilhões, 20 e alguma coisa, sem nós ficar sabemos como. E a gente propõe essa emenda na LDO para que tenhamos mais uma transparência perante a administração. Não importa quem está assumindo hoje, quem é gestor hoje ou quem será amanhã. Mas o Brasil exige, a política nossa exige que nós façamos isso. Inclusive eu quero pedir inclusive a opinião pública, que ela venha até nós e dê a sua opinião, vocês ouvintes, vocês que são participativos, vocês que estão presentes aqui, vocês que têm interesse que a política muda, inclusive a nossa aqui, o nosso meio. Então eu quero pedir a opinião de todos. Não é uma emenda para prejudicar ninguém que está no governo, mas sim para que nós possamos ter transparência, para que nós podemos exercer realmente para aquilo que nós somos eleitos, que é legislar e fiscalizar. E muitas vezes nós não ficamos a par do que acontece com o dinheiro público. Porque um dia desse foi negado a nós, aqui a nós, o direito de pedir documentos com 15 dias. Que transparência é essa que nós estamos querendo nessa casa de lei? Então eu gostaria sim que o povo, que o público, vocês que votaram, nós temos um gestor de 27 mil habitantes. Nós não temos um gestor de 7 mil habitantes. Então eu gostaria muito que o público nos ajudasse nós com essa emenda. O público acha que não deve? Tudo bem, vem até nós. Mas tem muita coisa nessa casa de lei que o público está precisando de saber e opinar para facilitar aqui o nosso trabalho, para que a politicagem não seja feita aqui dentro dessa casa. Às vezes a gente vem para essa Câmara aqui com vontade de não falar nada, mas quando chega aqui não tem como falar. Hoje, parabenizo a secretária de Educação, que ela nos convocou sim a Comissão de Educação. Muito louvável o seu trabalho, e ela colocou sim uma dificuldade, alguma coisa sim, um problema que eles têm que assumir por causa da dificuldade financeira que está geral e clara e evidente para todos nós. Então não adianta nada, é uma coisa parecida com o que aconteceu no governo passado, ter que fechar escolas. Então fecharam escola, bateram muito porque fechou a escola, mas o político tem que ter coragem. Eu falei para ela aqui hoje, tenha coragem, toma a decisão certa. Porque se a gente não começar de agora para frente ter coragem, aonde que nós vamos cair? Num poço sem fundo, aonde não pode conceder as sérias prêmias para um professor, para um funcionário, para um servidor, aonde nós não vamos correr o risco de talvez não poder pagar o 13º salário. Então, para isso, o político tem que ter coragem. A equipe administradora tem que ter coragem. E eu falei para ela, tenha coragem, como o governo passado teve coragem. Ele apanhou muito, mas só que resolveu um problema. Solucionou um problema de falta de dinheiro. Teve responsabilidade e não teve medo. Então, da mesma forma, eu falei com ela aqui hoje. É louvável o que você veio nos dizer. Pode vir, pode tomar a decisão, que eu estarei aqui para apoiá-los. Mas que tenha coragem para tomar a decisão. Quero, só mais um minuto, também quero dizer sobre a licitação do transporte. Fica muito cansativo, todo mundo está falando a mesma coisa. Mas realmente, chegou o momento de se realizar. Porque brinca conosco, brinca com o Ministério Público e vai brincando. Então eu quero acreditar que vai realizar agora nesse dia, que não terá mais adiado nem prorrogação. E quero falar aqui também, dar os parabéns à diretora, em nome dela, da escola, né, São Domingos do Distrito São Pedro, pela maravilha de festa que ela fez em comemoração aos 30 anos daquela escola do Estado. Então, parabéns. Em nome da Cláudia, eu parabenizo todos os professores, né, todos os funcionários, os alunos, os pais e essa comunidade do Distrito de São Pedro pela festa maravilhosa. Uma festa onde buscou todos, né, trabalharam juntos e fizeram uma linda festa. Vocês estão de parabéns. No momento de liderança, eu volto a falar e te devolvo a palavra. Muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público que se faz presente aqui, Zé Maria Pedreiro, Zileuca, sempre um parceiro que está aqui conosco, Alcias, o Tino, que sempre, volte sempre, viu, Tino? Faça parte aqui do nosso plenário. E todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, foi tão falado aqui sobre a licitação. Publicou, revogou, adiou, foi. Mas está aqui, no site da prefeitura, 7/6 às 9 horas da manhã. Então, contamos que estive lá, procurei saber e me relataram que será dia 7. Então, falar com todos que querem participar, providencie seus documentos e que compareçam lá na Prefeitura Municipal. Também não poderia deixar minha nota de pesar e condolências a Ledi Zanini. Viu, Fernando? Gostaria de assinar também a nota de condolência. Essa semana, senhor presidente, fui procurada por Josias, lá da Fazenda Terapêutica. Ele esteve me procurando a respeito da ajuda. Ele me relatou que não é somente ajuda financeira, que temos que dar assistências, né, lá para o pessoal. Hoje ele está com 8 internos lá. Fui lá, visitei, vi realmente lá que o trabalho deles é bem feito. Tem uma horta, que eles também vendem o produto deles aqui. Tem a mandioca que é comercializada aqui no nosso comércio. Pedi ao pessoal que quando chegar no mercado, que possa estar adquirindo o produto lá da Fazenda Terapêutica, que vocês estão revertendo lá para aqueles internos. Então, conversei com o prefeito municipal. Amanhã estaremos lá juntamente com o Josias, visitando a Fazenda Terapêutica e ele expondo o que realmente eles estão precisando. Notamos lá que tem um trator, algumas coisas lá, mas infelizmente está quebrado. A Fazenda Terapêutica não tem condição de arrumar. Tiveram que pagar aração para poder estar beneficiando a terra, para eles poderem estar plantando abóbora, mandioca lá na irrigação que eles têm lá. Então amanhã estaremos visitando lá para a gente ver o que realmente a Fazenda Terapêutica está necessitando do governo municipal. E também acredito que todos os colegas também, o Gildo já esteve lá presente, né? Gildo visitou já a Fazenda Terapêutica, que nós possamos também estar somando junto com aquele projeto que tem que dar continuidade. Infelizmente, nós deparamos com o mundo das drogas, mas ali é o meio que a gente possa estar tratando os nossos drogados, as pessoas que infelizmente passam por essa situação. Pedi ao secretário de obras, João Caetano, eu estive lá na Vila São Vicente na sexta-feira e notei que a ponte ali dos Podros, ela também está com um buraco ali. Já estive conversando com o fazendeiro ali próximo, pedi ao seu Lauzinho que possa estar me procurando para a gente estar indo lá, seu Lauzinho, para ver com o fazendeiro o que ele possa estar disponibilizando para nós. Também falar, Camila, você falou aqui do esporte, do incentivo, né? Tivemos aqui na semana passada o campeonato de peteca, inclusive o nosso servidor aqui, doutor Fábio, também é um atleta que pratica a peteca, o Gil esteve lá se prestigiando, e hoje o GENG, hoje saiu 50 alunos, Eltim, para estar participando do GENG, amanhã sairá mais 40 alunos para estar representando o município de Buritis. Então, parabenizar o Mário, que está ali à frente da Secretaria de Esportes, e ele então informa que serão 90 alunos que estará fazendo parte ali do GENG, representando o município de Buritis. Mandar um abraço para o Conrado, para a Josilene, pela passagem do seu aniversário, que está nos ouvindo lá, está ouvindo lá na prefeitura. A nossa colega falou a respeito de fechamento de escolas. Realmente foi fechado várias escolas, mas eu acredito, nosso colega, que infelizmente estão tendo não está tendo alunos na zona rural, o pessoal está mudando para a cidade e tudo. Mas parece que não solucionaram o problema, porque fecharam a escola. Transporte escolar diminuiu. E os salários dos funcionários ainda ficaram atrasados. Eu acho que a gente tem que ter rever direitinho aí para poder estar sabendo.
Você me concede uma parte?
Sim.
Eu, o que eu falei aqui, não estou criticando ninguém. Não estou criticando ninguém. O que deve, o povo, a comunidade deve saber que não adianta voltar lá atrás. Não adianta muitas vezes jogar pedra, porque essa pedra pode nos atingir. Pode atingir o meu telhado, o seu. Então nós temos que ter cuidado. Eu não critiquei a ação. Eu estou dizendo que tem que ter coragem sim para tomar decisões para o município. Quem, o gestor eleito, ele tem sim que ter coragem e a sua equipe.
Com
certeza. É isso que eu disse aqui. Eu não critiquei ninguém.
Ali a região
não me interessa se resolver ou não, porque passado está lá. Ele vai servir só para fazer história.
Com certeza. Temos que tentar solucionar. Obrigada. Temos que tentar solucionar os problemas, sim. Mas que não prejudique as comunidades e os pais ali daquela região. Sabemos que ali na Barriguda 1, a Camila sempre está lá presente, sabemos que temos um pequeno índice de alunos. E a estrutura que aquela escola tem, ótima. Uma das melhores escolas da zona rural que nós temos é a estrutura. Então temos que rever, sentar com os pais, reunirmos para não deixar acabar. Só imagina se uma estrutura daquela, numa localidade, uma belíssima estrutura, fechar. Vai ficar o quê? Deterioração.
Pois é. Quem falou que tem que funcionar, tem que fechar. Eu não falei. Eu estou dizendo que
vamos
tem que
sentar
e conversar.
Eu
não
vou falar, senhor presidente. Entendeu?
Foi cortado, já foi corrigido, nobre colega. Por favor, Martina. Vereadora Martina.
Obrigado, senhor presidente. Não, eu com certeza, a nobre colega falou que não de fechar. Foi debatido aqui hoje com a secretária a respeito da quantidade de alunos que pode vir ao caso de estar fechando escolas. Mas então, acho que deve sim haver um empenho, juntamente com as comunidades que estão com esse pequeno índice de alunos, para a gente estar revendo. Porque vocês que estavam aqui ano passado, vocês são sabedores o tanto que as comunidades foram prejudicadas. Então, na parte de liderança, falo mais, senhor presidente. Muito obrigado.
Bem, boa noite aos novos colegas vereadores. Em nome do menino Ricardo, eu cumprimento todo o povo presente. E todos os ouvintes da Rádio Transamérica, eu quero dizer para você, cara, que é um orgulho muito grande ter você aqui, tá? E esperamos no dia da manhã ver você aqui nesse lugar que nós estamos aqui, talvez até bem acima. Continue com essa visão, esse trabalho. Eu sei que você é muito bem orientado pela família. Parabéns, viu? Te deixo aqui meu abraço, muito carinhoso, e digo a satisfação que eu tenho de ter você aqui presente hoje aqui na Câmara Municipal de Buritis. Seja sempre bem-vindo e cobre sempre seus pais para vir mesmo, tá? Nós ficamos muito felizes quando vocês estão aqui. Eu quero também falar um pouco do esporte, né, não poderia deixar de passar do esporte que nós tivemos aí a final na ABB. Agradecer em nome do Rony, toda a equipe organizadora pelo evento. Parabéns, Rony, evento maravilhoso, viu? Em nome do Eltim, da Casa do Fazendeiro, quero agradecer a todos os patrocinadores. Parabéns, Eltim, pela sua atitude, o trabalho que você vem desenvolvendo em Buritis. Se nós tivéssemos mais Eltim em Buritis, talvez nós teríamos uma Buriti melhor. Parabéns, meu irmão. Eu quero agradecer também o Raul da Fazenda Pé da Serra. Viu? Parabéns pela atitude, Raul. A gente agradece muito o apoio que você vem trazendo à nossa cidade aí. Viu? Quero também deixar aqui meu agradecimento ao Vovozinho, que hoje é o líder das vilas, por ter ido até a Vila Maravilha. Realmente deixou a vila toda acesa, as lâmpadas estão todas trocadas, todo mundo feliz da vida. E dizer para o pessoal da Vila Maravilha que o Vovozinho vai estar lá amanhã podando as árvores. Entendeu? Deixar também o meu alô aqui para o Juvenci. Juvenci, o Vovozinho vai estar aí fazendo o análise para podar as árvores na sua, em frente ao seu comércio também. Entendeu? Não poderia deixar também de agradecer aqui o Idelvan. E Delvan pediu para o presidente do Conselho Comunitário da Vila Serrana, ele pediu para externar um abraço a todo o pessoal da região MIG, por ter ido lá também e atendido o pedido deles lá.
Viu? Muito obrigado, Angel Migues, pelo trabalho que vem fazendo aí. Só temos a agradecer. Viu? Obrigado mesmo. Quero parabenizar também, como a minha nobre colega disse, a Cláudia, pelo belo trabalho que ela fez. Ela, em nome da Cláudia, cumprimento toda a Vila Maravilha. Quero parabenizar todos os professores, enfim, todos os patrocinadores daquele evento, fosse tão brilhante como foi. Parabéns, Cláudia. Deixo aqui meu abraço para você. Eu agradeço ao senhor José, presidente da Associação da Vila São Pedro. Obrigado pelo convite, Zezé, de participar dessa reunião maravilhosa, uma reunião produtiva aí na Vila São Pedro. Em nome do seu Geraldo e do Pedro, cumprimento todos os moradores da Vila São Pedro, com a permissão do vereador professor Branquinho. Eu peço permissão para cumprimentar toda a Vila São Pedro, viu, vereador? Quero também cumprimentar em nome da dona Lia e seu Belo, em nome desses dois moradores, toda a Vila São Vicente, está pedindo um alô para eles lá, para que nós não esqueçamos da Vila São Vicente, mandar um agradecimento para eles. E eu creio que nós estamos aqui, todo mundo torcendo para que todas as vilas caminhem realmente em uma só direção, buscando o melhor. E um apelo do bairro Taboquinha, como disse, está doendo de cobrar o bairro Taboquinha. Os moradores estão pedindo, pelo menos esses dias da exposição, que molhe aquelas ruas lá atrás, que tenha dó deles, que realmente a poeira está muito forte ali. Imploro para a pessoa responsável que realmente dê um carinho especial esse dia da pecuária, porque realmente o trânsito vai ser muito grande ali, naquele bairro Taboquinha, por estar ligado à pecuária. Então, deixo um abraço a você, Wagner Máximo, que é uma pessoa que está sempre cobrando a respeito do bairro Taboquinha. Eu conte com esse vereador, que eu tenho certeza, não só esse vereador, todos os vereadores estão caminhando em a sua direção, buscar o melhor para o nosso município, para que possamos ter uma Buriti melhor. Eu? Única discussão e votação da indicação número 12/2017. Sugere ao governo municipal que faça uma extensão do programa Pão e Leite para o distrito de São Pedro, de autoria do vereador e professor Branquinho.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho. Está aberto para a discussão.
Olha, no primeiro dia de reunião que nós tivemos, ainda no início do nosso mandato, eu apresentei, entre indicações e projetos, umas 17 ao todo. E essa era uma das indicações que eu apresentei naquele dia. Eu não sei se o projeto Pão e Leite está funcionando aqui em Buritias. Mas se não estiver funcionando, que possa voltar a acontecer aqui em Buritias. E que possa ser estendido também para o meio rural. Não só para a comunidade do Distrito de São Pedro, como também para a Vila Maravilha, para São Vicente, todo o meio rural, onde as pessoas carentes necessitam e necessitam muito. Quantas pessoas que acordam de manhã e que às vezes não têm condições de ter um café adequado, não têm condições de ter o pão, não têm condições de ter o leite. Nós que estamos aqui, nós temos essa condição. Mas realmente existem muitos e muitos por aí que passam dificuldade. E a política só tem a razão de existir quando você vai reduzir essa desigualdade, quando você vai oferecer qualidade de vida a essas pessoas. E esse programa Pão e Leite, realmente ele vai oferecer a essas pessoas carentes que não têm o mínimo, né, ali pela manhã, que possa ter ali o seu pãozinho, o seu leite. Eu acho um projeto desse, um programa como esse, um programa fundamental aqui em Buritis, não só em Buritis, no Brasil inteiro. Então eu espero que o governo possa atender, que possa estender para o Distrito de São Pedro, que possa estender para todo o meio rural, onde as pessoas possam ser cadastradas, as famílias carentes, que possam receber ali, né, por pessoa, a quantidade de pães e quantidade de leite necessário. Conto com a colaboração dos novos colegas para aprovação dessa simples indicação. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, eu acho de extrema importância essa indicação do vereador. Realmente, professor Branquinho, são inúmeras as famílias carentes que a gente tem no nosso município. Eu tenho recebido a visita e também tenho visitado constantemente ali o bairro Israel Pinheiro, o bairro Extrema, e são diversas as mães que falam com essa vereadora sobre a importância desse programa, o Pão e Leite. né, e o programa ainda está fechado. E hoje o senhor traz a demanda para estender também no distrito São Pedro Passa Três. A gente nota a sua preocupação com aquele distrito. O senhor reforçou aí também lá na região do nosso amigo Gedo, região de Vila Maravilha. Eu queria estender, caso o governo, né, venha aderir a esse projeto, estender em Vila São Vicente. Tem muita família carente também. Vila Serrana, né, tem muita criança, muita família que necessita desse programa. Eu sei que ali no PAVE, né, eu queria até cobrar a vereadora Martina a sua atenção junto ao governo municipal. Em relação ao PAVE, a gente sabe que ali existia uma padaria, né, que fornecia o pão, né, para esse programa. E a gente queria saber também depois como é que está o andamento, né, da questão do PAVE, né, daquela padaria ali também, da Casa do Mel, né, eu queria que a senhora verificasse isso aí e dizer ao vereador Branquinho que está de parabéns com a indicação. Eu reforço o seu pedido aqui hoje e o meu voto é favorável. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho.
Eu reforço também, vereadora Vaininha e vereador Branquinho, a grande importância que tem, né, desse pão e leite. E peço também que dê um jeito, né, de, né, os governos voltar à cesta verde. Entendendo? Vila Serrana, infelizmente, a gente temos muitas pessoas carentes. Inclusive, eu já tenho ido atrás da cesta verde, não está ainda, está esperando aí a compra direta, né, vereador Didé? Que acho que eu creio que nós devemos ter uma boa notícia aí nesses últimos meses aí, entendendo? Pelo que eu tenho informado, eu acho que não vai demorar muito, né? Então, que volte a cesta verde e o pão e leite junto também, que isso aí é muito importante para a nossa comunidade, para o nosso município, porque hoje ainda tem muita gente carente, a falta de emprego é muito grande, Bolsa Família, eu nunca vi, está cortando demais. Hoje eu vi aqui uma vergonha na frente do INSS, quantas e quantas pessoas estão aí, entendendo, com seus benefícios cortados, entendendo, foi cortado seus benefícios, e pessoas de cadeira de roda, pessoas com deficiência. Então, como essas pessoas vão viver? Então tem que ter um apoio. É o pão e leite, é a cesta verde, né? É a cozinha comunitária. Então, que esses programas que voltam, tá vendo? Para estar beneficiando esse pessoal. Tá vendo? Então é isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favorável, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 30 de 2017. Solicita que o governo municipal realize reforma, principalmente na rede elétrica da quadra poliesportiva da comunidade de Vila São Vicente, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para a discussão da indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, a quadra de Vila São Vicente é o único local para a prática esportiva daquela comunidade, sendo utilizada pela população de forma geral e pelos alunos da Escola Municipal Santa Teófila. O local encontra-se com sérios danos na rede de energia elétrica. Os fios lá estão todos expostos. Fato este que expõe constantemente a população a risco de choque elétrico. Segundo informações da população, as crianças e adolescentes, senhor presidente, já foram vítimas de choque inúmeras as vezes. Fato que causa extrema preocupação devido à possibilidade de graves sequelas ou mesmo a morte das pessoas que fazem o uso da quadra de esporte. Dessa forma, solicito atenção especial e urgência por parte da Secretaria de Obras na manutenção do local. Devolvo a palavra.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão em votação da indicação número 43 de 2017 sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que seja tomada providência a respeito da reforma dos banheiros da Praça da Cazengue, no município de Buritis, de autoria da vereadora Nilva Prisco.
Pela ordem.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
É, essa indicação é pelo fato do comércio em geral ali do centro, né, estar procurando para, se tem os banheiros no centro ali na praça, para que faça a reforma, né, inclusive coloque, fazendo a reforma, coloque uma pessoa para cuidar daqueles banheiros, porque os frequentadores da praça, para que os frequentadores da praça, os idosos que fazem a ginástica ali na praça, né, através, né, dos programas municipais, os esportistas que frequentam também as quadras de futsal e a quadra de areia, aqueles que gostam de jogar peteca, entendeu? Né, as pessoas, né, que transitam, né, por ali, né, o pessoal que vem da zona rural, né, muitas vezes não tem um local, um banheiro para ir, os comércios muitas vezes também, né, não tem como ficar cedendo, então por esse motivo é que é necessário essa indicação. Então eu conto, né, com a compreensão de todos e também, né, recebendo, a administração recebendo essa indicação, ele possa ver que é de suma importância para Buritis e para o povo de Buritis.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vania.
Quero também, vereadora Nilvia, reforçar o pedido da senhora, eu acho ele louvável. Eu acompanho ali o pessoal fazendo a ginástica, né, na parte da manhã, os idosos, o pessoal da equipe do Fute Minas, que usa o ginásio ali também. E não só eles, vereadora, eu recebi também a demanda do pessoal que está fazendo ali seus depósitos bancários nas agências do Correio. Devido àquela falta que a gente está tendo aí, dessa dificuldade com o Banco do Brasil, são enormes as filas das pessoas que estão dependendo hoje da agência dos Correios e também necessitam ali de um banheiro público. E nós temos aqueles ali, precisa sim da reforma, né? E até pedi, eu recebi aqui uma demanda de algumas pessoas falando que os banheiros estavam ficando fechados. Né, pedir aí o nosso secretário de esportes, uma pessoa muito atuante no município, que é o Mar Noronha, o Nils, para estar vendo essa questão também, não só da reforma, mas para estar deixando eles ali abertos para atender a população que depende hoje da agência do Correio. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem,
o PDT, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Senhoras e senhores vereadores, estamos caminhando para a reta final da sessão de hoje. E eu gostaria, presidente, de chamar a atenção de Vossa Excelência, especialmente aqui aos aposentados que estão enfrentando fila nos Correios. Existe uma normativa, está prevista inclusive aí no próprio site da Previdência, que você pode chegar aqui no INSS e pedir para trocar o banco. Então, meus amigos aposentados, larga esse tal de Banco do Brasil, que aqui em Buritis ele não está com nada. Transfira para o Sicoob, transfira para o Bradesco, transfira para a Caixa Econômica. Eu já estive aqui no INSS essa semana, inclusive, que passou conversando com o gerente, o senhor Mauro, diga-se de passagem, muito atencioso, e ele me disse que realmente há previsão, se a pessoa tiver já a conta, ele vai fazer a transferência para aquela conta. Se a pessoa não tiver a conta, aí vai para o sorteio, pode cair em qualquer banco. É inadmissível que fiquem esses coitados aí, idosos, enfrentando fila, chegando de madrugada no correio para poder receber. Inclusive, eu já quero te adiantar também, presidente, que eu estou transferindo a minha conta bancária para a Caixa Econômica. Quero que a Câmara, algum depósito fazer para mim, faça na Caixa Econômica. Porque Banco do Brasil não está com nada no balaio. Tem tempo que está aí, não arruma e não arruma. E não é culpa dos servidores daqui não, dos funcionários não. A maioria são meus amigos, já conversei, infelizmente, é a superintendência, depois é a história do estrutura, a história não sei de quê, e não faz é nada. Então, aposentado, procura o INSS, pode falar que foi esse vereador que transmitiu esse recado, procure lá o senhor Mauro, um gerente atencioso do INSS ali, peça para transferir sua conta, para qualquer banco. Se você já tiver a conta, você vai para o banco que você quiser. Se você não tiver, faça o sorteio. Mas cai fora daí do Banco do Brasil, porque senão você está enrolado, vai ter que receber lá em Arinos. Porque aqui não sai. É, a respeito de uma conversa que eu ouvi, o pessoal, os colegas me assistiram dizendo aí sobre a Copago, a Copago tem muita gente, eu tive muito voto na Copago. Eu estava mandando mensagem para um colega lá, agente de saúde na Copago é bacana, está cobrindo a região, está atendendo bem. Agente de saúde está atendendo bem. Nem conheço, mas quero parabenizar. O problema ali é o médico. O problema é o médico. E o colega de Deta falou ali, e está cobertado de razão, o médico mesmo. Eu fiz um contato aqui com a secretaria, e eles me disseram e me deram uma resposta plausível, eu quero que a comunidade da Copago saiba, porque o médico, o que, que ele fez? Quem que atendia lá? Era o cubano, de Cuba. O que, que ele fez? Saiu de férias. Ele saiu de férias, e não ia voltar mais. Mas para contratar, tem que esperar vencer o contrato. Não tem como fazer o bis, nesse caso não é nem idem, né? O bis é alguma coisa, não tem como fazer o bis. Então tem que esperar, entendeu? Para poder contratar, para atender aí. Mas a agente de saúde aí, eu tenho mensagens aqui, é o seguinte, porque cada vereador tem seus contatos lá na Copago, alguns reclamam para a vereadora de uma forma, para o vereador de outro, para o vereador de outro. Né? Alguns me disseram aqui que a agente de saúde atende aqui, atende bem. O problema nosso aqui é o médico, né? E o problema do médico é esse aí. Eu gostaria de dizer aos colegas vereadores, esse assunto de merenda, ele já veio aqui por diversas vezes. Hoje alguns vereadores falaram, ele já veio aqui por diversas vezes. Eu quero dizer o seguinte, nós não podemos ser injustos aqui com professores e diretores. Vamos começar a apontar qual que é a escola que está com o problema da merenda. Qual que é a escola? Eu particularmente costumo visitar. Não sei se os colegas aqui estão tendo tempo de visitar. Porque quando a gente fala que a merenda está ruim, coloca de forma geral. E tem escolas que a merenda é excelente. É excelente. Existe sim uma ou outra aí que aí a culpa é de quem está na liderança, a culpa é do diretor, da diretora, seja quem for, que está deixando o negócio às vezes arriar. Mas a maioria esmagadora das escolas, o lanche está bom, eu vou e vejo. E se algum colega for lá e vai no horário do lanche e tira uma fotografia? Vai no horário do lanche. Os diretores nossos aqui são boas, as diretoras são esforçadas, elas têm um grupo de diretoras, a maioria delas são todas professoras e se sentem, a grande maioria, injustiçadas. Por quê? Não se fala a escola específica que está o problema. Aí fica parecendo que está geral com todo mundo aí. Acorde aí, Didé. Acorde aí, Didé. Vê se está com... Não, né? Tá bom. Tivemos um... Não, tá não. Tivemos um pequeno probleminha que a gente achou que era uma coisa, era outra. Eu quero também dizer o seguinte, que os quebra-molas de terra, João, que o João está fazendo quebra-mola de terra, que é lá no Taboquinha. Não é quebra-mola de asfalto. Então a galera aí da Rua 1, a vereadora já cobrou ali, aguardar um pouquinho, porque o quebra-mola é de terra. E quem cobra, João? É lá próximo à casa da minha amiga Juva, lá no Taboquinha. A rua é aquela avenida ali, que termina o asfalto, você sabe muito bem, e ela está fazendo esquina ali com a rua Frei Pio Bares. Recado está dado. Vá lá e faça o serviço. Se não souber onde é que é, me procura que eu vou lá e te mostro o local exato de fazer aí esse quebra-mola. Eu quero dizer também que sobre o esporte, nós temos amigos que trabalham aí na prefeitura e, como todos sabem, né, ouça, eles escutam o tempo todo as reuniões, sabem o que se passa, o que não passa, e etc, etc. E me disseram o seguinte, vereador Fernando, o esporte em Buritis, ele é sim apoiado pelo governo, estamos trabalhando aqui, estamos recebendo apoio, e o ciclismo teve destaque regional, o cenário regional, mais uma vez, ciclismo de Buritis. Dia 28 de maio que passou agora, os ciclistas foram para Caldas Novas, Goiás. Acho que os vereadores todos conhecem as águas quentes de Caldas Novas, né? participar do desafio Goiás de mountain bike. E o que aconteceu? Como sempre, todos sabem o resultado expressivo, o resultado bom de Buritis. João Gabriel Maia, parabéns, campeão na categoria Júnior ao Esporte de Buritis, lá no Estadão de Goiás, demonstrando aí não só para o Goiás, mas para o Brasil inteiro. Buritis mais uma vez aí, se destacando no esporte. Joaquim Souza, terceiro colocado na categoria Sub-20. Hernani Júnior, todo mundo conhece o Hernani Júnior, terceiro colocado na categoria Juvenil. Valdir Gomes Ferreira, quinto colocado na categoria Veterano. Eu quero então parabenizar o nosso amigo Mário Noronha e o nosso amigo Nils, conhecido como Nilsão. Há pouco eu vi uma postagem em algum lugar dele já mostrando aí o ônibus saindo novamente para levar aí os nossos esportistas. Para os Jengues, me fala a memória, né? Então, assim, é bom que a gente se inteire do que se passa para a gente estar apoiando essa turma que merece nosso apoio, né? São esportistas de todas as categorias, inclusive fizemos aqui algumas emendas sobre ciclismo, sobre os cavaleiros, né? Clube do Cavalo. Espero que o governo consiga colocar alguma coisa. Quero também, senhor presidente, parabenizar a brilhante festa do CTG. Eu não sei se os vereadores tiveram oportunidade de ir lá, eu fui. Brilhante. E tinha um cara lá que estava narrando a vaquejada, o rodeio, e o cara, eram dois, né, o laço, e o cara era bom, viu? Parabéns aí, a gauchada, os migrantes gaúchos em terras mineiras que se destacam aqui no município de Buritis. Quero parabenizar esse povo guerreiro, trabalhador. Buritis muito desenvolveu com a chegada dos gaúchos aqui na nossa região e nós temos que reconhecer de público. Então quero agradecer o convite aí da turma do CTG. E finalizando, eu quero dizer que a presidência da casa, ela tem uma discricionariedade que eu entendo que não é absoluta na gerência dos recursos da Câmara. Então veja só, às vezes, e observo, que fala assim, a Câmara devolveu tantos mil para fazer uma festa de Vila Maravilha. A Câmara devolveu tantos mil para a festa de Passa Três. Tantos mil para a festa do Vicente. E aparece um vereador ou outro naquele local intitulando como foi ele que fez aquela festa. Como foi ela que fez aquela festa. Então, não pode haver aqui, e não pode ferir de morte, os dois princípios, da impessoalidade, que é um principal, e o da isonomia. Então, antes de eu adentrar profundamente e profucamente nesse assunto, eu vou conversar com o presidente, porque eu quero o mesmo direito que Vossa Excelência vai dar para A, para B, para C, está dando para a festa dos evangélicos também, que será aqui no final de novembro. Já conversei com o prefeito, inclusive, quero um apoio para a festa dos evangélicos e quero um apoio da Câmara também para a festa do dia dos evangélicos. Acho que todos os vereadores aqui têm uma comunidade ou outra que querem dar um apoio. Então, eu acho que esse recurso, ele não é de forma alguma do vereador Geudo. Não é dele o recurso. E muito menos do vereador Fernando. Esse recurso é o recurso da Câmara. E essa discricionariedade, eu acho que ela é para ser administrada aqui. Quando volta o recurso para a Prefeitura, não tem essa história mais de ser discricionário. Aí eu volto para a festa que eu quiser. Acho que não funciona assim. Eu estou cobrando publicamente aqui. Já estive na Prefeitura hoje, empombando com esse assunto. Não tenho nada a opor quanto àquilo que é devolvido para a festa A, para a festa B, C, de forma alguma. Hoje eu já sei que caiu um dinheiro lá para a exposição, não me oponho. A questão minha aqui é, você dá para A, para B, não dá para C. C tem uma festinha ali, às vezes que quer, se existe a forma legal, e aí tem que ser legal, de devolver e a prefeitura ir lá e fazer, não pode a prefeitura fazer e aparecer um vereador lá, parecendo que foi ele que deu esse recurso. Aí, parabéns, vereador! Sérgio. Não é assim, não. Não é assim. Quero também, depois, e aí, reservadamente, mesa diretora, para a gente saber sobre essas questões do funcionamento aqui, da exposição, como é que vai ficar a questão da prestação de contas. Se houve a devolução do recurso, certamente a secretária que assinou a devolução, o presidente, já sabe como que ficará essa prestação de contas. do dinheiro público que adentrou ali. Inclusive, uma história que eu ouvi hoje aí de convites, etc., eu quero me inteirar de todos esses assuntos, porque me cobraram isso hoje ali em frente ao fórum, e eu quero responder à altura e no tempo certo. Quero agradecer, quero mandar um alô a todos os moradores da zona rural, para que ninguém fique com ciúme, a todos os moradores da zona rural, homens e mulheres, jovens e meninos, guerreiros, que no dia a dia levantam pela madrugada para ganhar o pão de cada dia, a todos os moradores da zona urbana de Buritis, pais e mães, rogar a Deus que nos proteja e que proteja nossas famílias. A todo o povo de Buritis, muito obrigado, boa noite.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador e professor Branquinho, líder do PSDB.
Como liderança do PSDB, nessa noite quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, pessoas aqui no plenário, pessoas também em suas casas, tanto no meio rural quanto na cidade. E mais uma vez, cumprimento os nobres colegas vereadores também aqui nessa noite. Sobre a reclamação de uma senhora que pediu para não mencionar o seu nome, a respeito da questão do raio-x, né, na unidade mista de saúde, eu fui buscar informações com o responsável, vou ver se eu vou conseguir ler, porque eu pedi para ele mandar a explicação para mim no meu WhatsApp, porque realmente é assim, mais complexo para a gente estar explicando, e ele me enviou, o Maxone acabou me enviando. O Maxone, como eu disse, é uma pessoa extremamente competente, faz um excelente trabalho, faz de coração aquilo que ele faz, já elogiei outras vezes aqui, e dispensa elogios do trabalho que ele faz, porque faz com amor que faz. Então ele me explicou o seguinte: a você que está nos ouvindo nesse momento, na região aí de Vila Maravilha até o distrito de São Pedro, porque a reclamação veio daí, eu fui procurado. Muito obrigado por ter confiado nesse vereador para estar solicitando essa informação. Ele me disse o seguinte: ó, referente ao serviço de raio-x, trabalhamos com dois tipos de serviços: o ambulatorial e de urgência e emergência. Ambulatorial, quando o paciente consulta no PSF, tanto urbano quanto rural, ou até mesmo na unidade mista de saúde. E o médico solicita o raio-x, juntamente com outros exames. Ele irá marcar esse raio-x nos horários administrativos, das 8 horas ao meio-dia e das 14 horas às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Porém, sempre essa marcação é feita de acordo com os outros exames. Exemplo, se tem exame de sangue junto ao paciente, vai no laboratório marcar primeiro o exame de sangue, depois uma prévia de quando irá pegar o resultado, ele vai marcar o raio-x para o dia próximo. Pois a imagem do raio-x perde a qualidade com o tempo e o tipo de armazenamento. Urgência e emergência é feito logo após a consulta, sem marcação. Funciona em tempo integral, 24 horas por dia. Então, sanando a questão da dúvida da pessoa, Fernanda, rapidinho, se esse exame é feito no período noturno. Ele responde para mim que sim, que é 24 horas. Então, a pessoa que é responsável, ela fica ali sempre à espera. Mas cabe ao médico solicitar. É o médico que vai dizer se realmente é de urgência, né, ou não. Então, assim, o médico vai fazer o pedido, é a informação que eu tive, e quando o médico faz o pedido, quando o médico solicita, essa pessoa vai deslocar da casa dela e vai vir à unidade de mista de saúde para fazer o raio-x, não importando se é feriado, se é domingo, se é segunda, se é de noite, se é de dia. Então, funciona 24 horas. Vou ler aqui mais uma vez aqui, ó. O critério de quando fazer o raio-x é sempre do médico assistente. Ele que define se chamar o técnico de raio-x de sobreaviso ou não. Urgência e emergência. Sempre chama quando não é. Sempre pede para fazer no dia seguinte ou no próximo dia útil. Mostra o médico que está de plantão. Então, o pedido é o médico que faz. Então, assim, essa pessoa simplesmente pediu essa informação porque ela tinha a concepção, ou pelo menos o entendimento, que não tinha pessoas à noite, que não teria pessoa à noite para fazer, para tirar e fazer o raio-x. Mas não, tem uma pessoa que fica sob aviso e o médico, quando necessita, ele vai chamar essa pessoa. Então, se tem, pois não, vereador Fernando.
Vereador Branquinho, eu quero só endossar as palavras de Vossa Excelência e eu quero abrir aqui um espaço, rápido. É que ontem eu fiquei grande parte do dia lá no postão, grande parte. Estava lotado e fiquei, não por vontade própria, porque um familiar passou mal, e eu vi o tanto que o atendimento daqueles servidores ali, Branquinho, é exemplar. Sabe, pessoas que sentiam dor eram levadas lá para dentro, para a maca, para atendimento imediato. E o Tony, todo mundo que deve conhecer o Tony, o tempo todo ali que era chamado fazendo raio-x. Então, o raio-x funciona, e digo mais, e funciona bem. e funciona bem. Tem o Tony e a equipe dele, Branquinho. Então eu quero parabenizar aqui o Dr. Marcão, que todo mundo conhece, que estava atendendo ali constantemente o pessoal que chegava naquela demanda e os enfermeiros que trabalhavam ali. Valdete, meu querido, um abraço. Obrigado, Branquinho.
Por nada, vereador. Na verdade, eu estou dando essa informação a essa pessoa que está nos ouvindo nesse momento, que solicitou essa informação. Então, eu pedi informação ao Maxone, porque, na verdade, ele é responsável, ele tem as informações. Então, o que ele me disse é exatamente isso aí. É o médico que tem que solicitar. Se o médico solicitar com urgência, então será feito mesmo no período noturno. Então, o que pode ter acontecido é que o médico, talvez, interpretou o caso, achou que não teria, né, uma certa urgência em fazer. Embora a mãe está coberta de razão de ter esse exame garantido, esse raio-x garantido, e ela, segundo ela, vai fazer depois de 4 dias depois. 4 dias depois. Ela está muito contrariada com isso, e é por isso que eu estou aqui dando essa explicação, fiz uma pesquisa, solicitei informações das pessoas responsáveis, e está aí, então, a explicação para a senhora que está nos ouvindo nesse momento aí. Muito obrigado por ter procurado esse vereador, espero que esteja ficado claro sobre esse assunto. Eu quero fazer uma reclamação, porque eu também fui procurado por uma senhora lá do Pernambuco 2, e quando a gente é procurado, eu sou um vereador que eu confesso que eu nem conheço a região, eu não fui durante o período eleitoral, eu não fui lá pedir votos, então assim, eu não estou falando aqui só por falar, então o vereador quando é solicitado, cabe a gente buscar informações, cabe a gente cobrar, reivindicar. E essa senhora, ela e mais outras pessoas que moram na comunidade, segundo ela, estão assim, contrariados, revoltados com o serviço prestado lá referente ao transporte escolar. E eu quero deixar bem claro o seguinte, que eu não conheço nem quem faz esse transporte. E não tem nada contra essa pessoa que faz o transporte nessa região. Mas segundo ela, o filho dela foi reclamar com a pessoa porque, segundo ela, o transporte chega atrasado. Né? O menino chegava mais ou menos meio-dia, agora é meio-dia e meia, meio-dia e 45, entendeu? Então assim, o transporte antes chegava meio-dia e está chegando atrasado. Ele foi reclamar e essa pessoa disse que vai falar com o prefeito. Prefeito que se quiser que resolva, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Só que eu acho que não deve ser assim não. Quando nós fazemos um trabalho público, e ainda mais quando nós estamos lidando com crianças, nós temos que procurar fazer bem feito. Eu sou professor e os meus clientes são os meus alunos. Eu estou ali para agradá-los, fazer o melhor, né, da minha função. Então um motorista escolar, eu não sei o nome, não vou mencionar o nome, não quero ofender essa pessoa, jamais pode se tratar dessa forma. Eu sei que talvez eu vá procurar outro vereador e dizer que não falou isso e tal, mas uma mãe eu tenho convicção que não irá mentir, não iria mentir a respeito disso. Então está aqui a minha reclamação, eu acho que essa pessoa tem que repensar essa questão, eu não sei quem é, como eu disse, mas que possa rever isso aí. Porque realmente o menino tem um direito. Se você está recebendo para prestar um serviço, você não está fazendo aquilo ali por favor, não. É a sua obrigação. É o dever seu. É o seu dever, é a sua obrigação. Então a senhora que pediu também para que esse vereador pudesse reclamar, e eu costumo dizer que o vereador, ele representa os anseios do povo. Né? Nós temos que ouvir, receber as informações e cobrar. Senão não haveria razão pelas quais nós estarmos aqui. Qual o motivo de estar aqui, se não se defender aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam, aqueles que às vezes não têm voz e vez aqui nessa casa, né? Então é por isso que eu estou reclamando aqui, nada de ofensa à pessoa que faz o transporte escolar, não a conheço, não o conheço, mas aqui fica aqui o meu desabafo e a reclamação, dando voz àquele pessoal lá do Pernambuco 2, que querem que o transporte seja pontual, né? Que eu peço ao secretário de Educação, a secretária de Educação, que possa rever essa situação aí, ou o secretário de Transporte, que veja essa situação, que possa regularizar isso aí e que possa ter pontualidade na questão do transporte escolar aí na região do Pernambuco 2. Então, nesse momento aqui, referente ao transporte, é só isso. Mas, prolongando aqui meu assunto um pouquinho mais, eu quero agradecer ao secretário de Obras, o senhor João Caetano. As pessoas, às vezes, quando o João Caetano assumiu a secretaria, muita gente diz, mas o cara é novo, o cara não tem competência para isso, o cara não sei o quê. Só que eu vou falar uma coisa. Eu disse no início que eu sou verdadeiro. E sei ser grato quando é preciso ser grato. E o João Caetano é um cara que quando você liga 10 horas da noite, você liga 11 horas da noite, o cara está pronto para atender. Ele nem se está com a namorada, se está com a esposa, não sei se ele é casado ou não, ele atende o telefone, está entendendo? O cara atende e retorna e fala assim, amanhã tal hora assim vai estar lá para arrumar para você. Quantas vezes eu liguei para ele para sanar aquele problema de água no distrito de São Pedro? Então nós sanamos o problema, colocamos uma bomba lá potente, hoje está sobrando água nas torneiras do distrito de São Pedro, eu falo e provo isso. Então, assim, o cara é um cara que faz um excelente trabalho, um cara jovem, com toda a força, com toda a vontade, com toda a garra. Então, merece os nossos parabéns para que possa se empenhar ainda mais. E não é só ele também, não. O Flávio também dos transportes, eu acho que é responsável dos transportes. Um cara também muito bacana. Quando a gente liga também final de semana, liga no feriado, quando precisa, também está pronto para atender. É por isso que eu falo que renovação é importante. Não é só no meio político é importante ter renovação, e também no secretariado. É importante pessoas novas, com energia, com força de vontade. Nada contra as pessoas que têm mais idade, não, porque eu também quero alcançar esse período de ter mais idade. Mas essas pessoas jovens são pessoas com energia e querem fazer de verdade, quer fazer acontecer. Então, a vocês dois aí, o Flávio, o secretário de obras, João Caetano, os meus parabéns aí, que vocês continuem empenhados, dedicados a ajudar o nosso povo, o povo de Buritis. Eu quero aqui fazer só mais uma cobrança, que eu fiz uma cobrança por telefone, mas quero fazer publicamente também. Essa cobrança é simples, porque se refere a um simples redutor de velocidade na rua Amazonas, entre a Bragás e a borracharia do irmão. Ele me procurou, né? O irmão me procurou e disse o seguinte, que lá realmente há um risco muito grande, um acidente, exatamente aí na rua Amazonas, entre a Bragás aí e a borracharia lá. Por quê? Porque transita automóvel, caminhões e carros em alta velocidade. Então eu liguei para o secretário de obra na frente dele e ele se comprometeu a estar indo lá nessa região aí da rua Amazonas, entre a Bragás e a borracharia do irmão, para estar vendo a necessidade e estar colocando lá o redutor de velocidade. Eu quero também, nessa noite, dizer ao pessoal do assentamento Nelson Mandela, que nos ouve nesse momento, dizer que hoje à tarde eu tive uma conversa com o prefeito, e é o seguinte, em junho, no mês de junho, que já está se aproximando, as máquinas irão para o distrito de São Pedro para fazer a operação tapa-buracos lá, que nós precisamos muito, e também limpar as margens, a beira das ruas lá na nossa comunidade, e também a equipe também do Charles também estará indo para pintar lá os meios fios, a pracinha e etc. Porque nós estamos na iminência de receber muitas pessoas na nossa comunidade na questão da festa tradicional do distrito de São Pedro. Para muitos que dizem, a festa vai ter a festa, não vai ter a festa, vai ter a festa. Vai ter a festa, vai ter a festa em parceria com a Câmara Municipal, como sempre teve. Vai ter a festa realizada pela Prefeitura Municipal. Não é esse vereador que vai fazer a festa, não, porque não é com o meu dinheiro. Mas o vereador tem um empenho de correr atrás, de cobrar, de pedir, de reivindicar, de escolher as atrações como eu escolhi e como eu já passei para o prefeito hoje à tarde, na presença do vereador Tonzinho, da Martina e outros vereadores que estavam presentes lá. Então, assim, vai ter realmente a nossa festa. E no assentamento Nelson Mandela, vocês podem ficar cientes também que assim que as máquinas forem ao distrito de São Pedro, lá para o dia 15, 20, 13, a partir do dia 13 de junho para frente, as máquinas irão. E aí a gente vai fazer o maior esforço, eu falei com o Rufino, falei com o prefeito, para que as máquinas refaçam, ou que façam reparos na serra do assentamento Nelson Mandela, na serra que vai em direção ao Milson, ao Damásio, que precisa muito, e na estrada do seu Nonô também, que precisa muito também de reparos. E eu quero fazer também aqui um breve comentário para findar aqui. A gente acaba alongando a nossa fala, que são tantas informações. Lá em Vila Maravilha, na região de Vila Maravilha, eu falo porque eu também fui procurado para isso e a gente tem que reivindicar. A questão é a seguinte, lá existe um agente de saúde, o Fábio, e faz um excelente trabalho, um cara bacana, um cara que a gente defende, se for preciso defender, defendo sempre. O que que acontece? A região é tão grande que uma pessoa só não é o suficiente para atender todas as casas. Um agente só não é suficiente para andar em todas as famílias. São muito mais de 100 famílias em todo o assentamento. Então, o que eu venho reivindicar aqui? Assim como a vereadora Vânia disse numa outra região aí que precisa de uns dois agentes de saúde, em Vila Maravilha, o mínimo naquela região tem que ser pelo menos dois agentes de comunidade de saúde para atender de forma de uma forma excelente, porque não vai ser excelente. Teria que ser pelo menos três. Mas um só, eu tenho convicção que não é o suficiente para atender mais de 100 famílias, 80 famílias, andar em todas as casas, não é suficiente. E a gente anda naquela região, as pessoas vêm procurar para a gente reivindicar e cobrar. Então é por isso que eu estou aqui pedindo, sugerindo ao governo municipal que possa contratar mais um agente de saúde para que possa estar ajudando o Fábio lá em Vila Maravilha a sanar esse problema aí e atender as demais famílias que tem naquele assentamento lá do PA Cristo Redentor. Lá no Riacho Boto nós conseguimos um agente de saúde, todo mundo sabe que foi um pedido do vereador, e lá é menor, lá são as 40 famílias só. Então um agente só é suficiente, mas lá no assentamento de Vila Maravilha não é o suficiente. Eu quero findar aqui as minhas palavras, quero deixar um abraço especial a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui em Buritis, no meio rural, pessoal do assentamento Nelson Mandela, pessoal aí de todas as comunidades, em especial lá a minha comunidade do Distrito de São Pedro. Quero parabenizar a minha comadre Cláudia Valéria de Souza pela excelente festa dos 30 anos da Escola Estadual São Domingos, escola que eu fui aluno, fui professor e agora representa a minha comunidade, como disse o vereador, o ex-vereador, o professor José Maria, legítimo representante da nossa comunidade. Eu me sinto assim, porque o povo realmente depositou essa confiança em mim e pode ter certeza. Decepcionar, eu jamais. Cobrar é o meu objetivo. Insistir, persistir, é que faz aquilo que é difícil se tornar possível. O mais muito obrigado e uma excelente noite para todos. E devolvo a palavra ao presidente.
Boa noite. Presidente. Com a palavra o vereador Didé, líder do PMB.
Garganta meio ruim aqui, tem que estar difícil falar hoje, viu, presidente? Eu quero deixar aqui em nome do presidente, do ciclista aí, o Eltinho da Casa Fazendeiro, está estendendo um convite a todos que estão nos ouvindo, e vocês vereadores também, para fazer parte do passeio solidário, passeio ciclístico, a se realizar no dia 11/6, num domingo, vai sair em frente à matriz ali às 8 horas da manhã. Esse passeio vai ser beneficente, pede aí todo mundo que contribui com 2 quilos de alimentos não perecíveis para estar ajudando a fazenda terapêutica. Até a colega aqui já citou a dificuldade que está tendo aí a fazenda terapêutica. E o pessoal aí, ciclista aí, está dando esse apoio aí, arrecadando meios aí para estar ajudando. Então, convido aí, então eu vou estar presente, né? Eu espero que todos aqui possam participar do passeio ciclista. É só dentro da cidade, né? Um passeio tranquilo, né? Que até dá para divertir um pouco aí na manhã de domingo, dia 11/6, 2 quilos de alimentos não perecíveis. Pessoal, o ciclista aí está fazendo o convite a todos. Presidente, eu quero parabenizar a atitude do senhor, da vereadora Vânia, se eu não me engano, da vereadora Camila também, por estar apresentando essa emenda, né? Acho que o senhor explicou aí muito bem, eu vou falar aqui também, no qual eu apoio a atitude de Vossa Excelência sobre essa emenda, que o prefeito, dentro do orçamento, ele pode, né, sob decreto aí, remanejar, suplementar em 30% aí o valor do orçamento. E a proposta de vocês hoje estão querendo reduzir de 30% para 15%. Eu acho bem viável, sim, porque, eu vou te ser sincero, desde o mandato passado, 4 anos, a gente está no meio do ano agora, praticamente os orçamentos que chegou nessa casa aqui são os mesmos. A gente que apresenta uma emenda faz uma alteraçãozinha em outra, mas o orçamento é sempre o mesmo, só alternando valores, né? E eu acredito que dentro, sendo aprovada essa emenda, eu acho que o orçamento que vai chegar para nós aqui até no final do ano, ele vai ser mais bem planejado, talvez até melhor executado, né? E se passar desse valor de 15% aí, a Câmara está aqui à disposição, a gente está aqui para isso, para fazer, o prefeito pedir autorização para a Câmara, fazer o crédito suplementar especial que a gente fala aí. Então, até para dar transparência, né? A dificuldade que a gente vive hoje, você assiste jornal aí o tempo todo, é o pessoal fazendo crítica do governo do Estado, é governo federal. Então, eu acho que nós, no município aqui, não tem nada aqui a esconder, eu acho que todo mundo aqui está trabalhando para estar melhorando o nosso município aqui, a nossa comunidade. Eu não vejo dificuldade nisso, e eu acho que também vereador que nenhum vai indispor de votar um crédito, né, especial. É só uma questão de visibilidade mesmo, para a gente estar participando mais do orçamento do município. A gente está mais à disposição, a gente está mais aprofundado no que realmente está sendo gasto e sendo pago, né? Então, eu parabenizo a vocês pela atitude. Desde já pode contar com o meu apoio aí, para essa questão dessa emenda, né? Igual a vereadora Nilva citou aqui, que o pessoal que estiver nos ouvindo aí, que apoiar essa decisão, que se manifeste também, procure para o seu vereador e seu representante, que possa estar ajudando a atitude de vocês aí, só para a gente trazer mais transparência e sim programar melhor um orçamento aí para o ano que vem, que mude, não que esse costume de só colar um orçamento para o outro ano e alterar só valores aí. Então, eu acredito que essa emenda sendo aprovada aqui vai ser de grande utilidade para nós aqui, vereadores, para estar mais por dentro do orçamento do nosso município. Quero fazer mais um pedido aqui outra vez. O pessoal ali da rua Rui Barbosa está pedindo aí, está clamando, tem tempo que que as moradoras ali perto da escola ametista, antigo Chapeuzinho Vermelho, estão reclamando ali para questão de iluminação pública, né? Mais uma vez esse assunto aqui. Infelizmente a gente tem cobrado tanto aqui pelo call center, né? O pessoal ontem tem ligado, não está tendo êxito na ligação, nas suas reivindicações, né? Eu acredito que se tivesse um call center para a pessoa estar falando diretamente com a empresa, ela está me expondo aí, eu acho que estaria resolvendo esse problema. Não adianta aqui falar, ah, porque período passado aí ficou a desejar, ficou isso, não, a gente está aqui para resolver. E essa questão que a empresa vem aqui e resolve 20, 30 lâmpadas, não está resolvendo não, não está conseguindo atender toda a demanda que tem na nossa cidade. Todo dia você tem uma reclamação. Pois meu, eu tive uma reclamação, está aqui meu colega Wendel ali, o pessoal reclamando, principalmente nessa avenida Minas Gerais, note que circula mais o transporte do pessoal universitário, chega à noite ali fora de hora, então está faltando iluminação em algumas lâmpadas, em alguns postos faltando lâmpadas aí, que o pessoal possa estar olhando, Martina, você sempre tem representado essa questão aí, e que possa estar melhorando aí o pessoal. Então, eu recebi essa reivindicação hoje, de alguns estudantes, né, e que fora de hora hoje, no escuro, está meio complicado, não está essa harmonia toda aqui, fora do perigo não, né. Então, não só aqui na questão dos universitários aqui, mas a gente tem uma demanda aí, Taboquinha, Rua 31 de Março ali, não sei se já atendeu, mas tem uma reivindicação ali do pessoal lá. Então, que possa estar atendendo e melhorando essa iluminação para a gente. Não mais é só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Senhor presidente, quando me expressei aqui com relação ao esporte, acho que generalizei. Eu gostaria aqui de fazer, então, as cobranças pontuais com relação ao esporte. Incentivo ao esporte, senhor presidente. Quando eu disse nesse sentido, o que, que eu quero dizer? Até hoje eu vejo o Simval com crianças de 5 a 14 anos vindo a pé do Israel Pinheiro até aqui a quadra da Cazengue. Um incentivo nesse sentido ao esporte, o que, que eu gostaria de estar colocando? Por que, que não vê um jeito de trazer essas crianças para estar vindo treinar aqui sem precisar de se deslocarem a pé junto com o Simval? Incentivo ao esporte, quando eu cobro, é por que o Simval não recebe uma remuneração para estar dando aula para essas crianças? Incentivo ao esporte, quando eu quero dizer, é porque que o campo do Buracão está lá fechado, as meninas estão treinando num campo de terra, no bairro Extrema, onde solicitam, aproveitar aqui e deixar já a solicitação, que pelo menos que o caminhão pipa vai lá molhar antes delas fazer o treino, que elas jogam 3 horas da tarde num campo de terra que é só poeira. Incentivo ao esporte a fazer isso. Incentivo ao esporte é porque a trave do campo, onde elas treinam, está quebrada e até hoje não foram arrumar. Então eu gostaria de deixar pontuando aqui, quando eu generalizei mesmo, né, falei de incentivo ao esporte na questão do futebol, mas também a cobrança que eu iria fazer, eu tive já informação aqui que ela não é legalizada, não tem meios legais para estar fazendo o incentivo o qual eu fui cobrada. Então, eu gostaria de estar deixando aí essas reivindicações, parabenizar a Joyce, Josilene, Ellen, Kelly, Luciene, que são do time feminino. Então, feminino de futebol, porque a gente também tem um time feminino de futsal aqui, que foi jogar, acho que até em Formoso, esse final de semana, não sei nem como é que foi a partida lá, se ganharam ou se perderam. Então, o incentivo ao esporte é olhar não só para um segmento de esporte, mas sim para o todo. E deixar as reivindicações com relação às meninas que treinam no campo lá do bairro Extrema, que fazem, e com os meninos que trabalham com o Simval. Deixar aí, pedir para a Secretaria de Esporte tá olhando aí com mais carinho, tá dando esse suporte para eles. Gostaria aqui de... Como fui colocado aqui, eu falei sobre as palestras que estarei dando nas escolas com relação ao meio ambiente. E uma aluna me mandou essa poesia e pediu para que eu lesse aqui e divulgasse. É a aluna Leiliane, que é lá da Copago. O poema dela chama Rio Urucuia Pede Socorro. Oi, prazer, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rio Urucuia, mas estou prestes a secar. Com tantos pivôs e barragens me sugando, pouco tempo vou aguentar. Alguns anos atrás, você me encontrava em qualquer lugar. Hoje tenho pena das famílias, pois não posso ir até lá.
São barragens e pivôs me sugando noite e dia, sem parar. Pois o rico tem dinheiro e a lei pode comprar. Gera lucro, mas não pensa que esse lucro pode acabar. Quero ver molhar suas lavouras se um dia eu vir a secar. Se vocês são seres humanos, deixam-me reabilitar, pois Deus faz a parte dele, mas muitos não conseguem enxergar. As minhas vias estão secas, isso você pode observar. Vários córregos já secaram, não consigo ir até lá. Sem minhas veias estou fraco, morrendo aos poucos eu estou. Do jeito que está indo, estou prestes a secar. Não suporto tantas coisas me sugando de um só lugar. São as barragens e pivôs que está prestes a me matar. Muitas bombas clandestinas me sugando sem cessar. Deixo aqui o meu socorro para vocês me ajudar. Agem enquanto há tempo, não me deixe acabar. Quero ser um urucuia com fartura de água em qualquer lugar. Para o pequeno agricultor, sua rocinha molhar. Pois os ricos têm dinheiro e me levam em qualquer lugar. Pois os mais humildes têm esperança de um dia me encontrar, passando por pequenos córregos para sua alegria voltar. Me despeço aqui com tristeza, mas também muita satisfação. Através deste poema te revelo minha situação. Me ajudem enquanto há tempo, pois vem a nova geração. Poema Urucuia Pede Socorro, autora Leiliane Souza, do sexto ano, da Escola Municipal Antão Alves da Silva. Parabéns, Leiliane, parabéns ao pessoal que trabalhou aí esse tema aí também na campanha da fraternidade em todas as escolas. Também, por último e não menos importante, gostaria aqui de estar explicando algumas coisas acerca do que foi falado aqui sobre o governo estadual do PT. O Fernando Pimentel. O pacote de medidas imposta pelo governo federal são medidas impopulares. E aqueles estados que não se reajustarem às medidas impostas pelo governo golpista de Michel Temer, vai ter que dar um jeito de reajustar o orçamento. Agora, como e quando? Eis a questão, como é que vai reajustar? Eu também sou contra a medida do governo Pimentel, se for o que ele está pretendendo fazer, de vender as escolas, Carlos Fernando, de alugar a questão da cidade administrativa, né, que foi construída aí. A gente sabe que o nosso ex-governador, então senador afastado, Aécio Neves, superfaturou na construção daquela cidade ali e ganhou a propina, já está sendo delatado e tudo mais. Não podemos nos esquecer também que ele faz parte desse pacote aí do governo golpista de Michel Temer. Agora o seguinte, o governo Pimentel, eu sou contra ele vender escola, vender a cidade administrativa e depois ter que realugar. Agora temos vários prédios públicos em situação de abandono no estado e que o governo pode sim alugar. Para ter dinheiro. Sabe por quê? Porque fala-se em dívida de Minas Gerais com o governo, com a União. Para a gente ser sabedor disso, todo mundo fala que o Michel Temer, os estados estão devendo, tem que fazer o reajuste que ele quer. Aqui, Minas Gerais deve 87,2 bilhões para a União. Minas Gerais deve. Mas a União, Carlos Fernando, deve 135 bilhões para Minas Gerais. Então, o não repasse do governo golpista de Michel Temer ao estado de Minas Gerais é que está levando a fazer essas medidas que não são impopulares, mas também não vejo tanto ganho assim para a população. Mas é o único caminho para não adentrar nas medidas impopulares de Michel Temer. Eu acho que tem que alugar sim alguns prédios, mas os que estão desativados, sem uso. Os que estão, tem que deixar como está. E cobrar, né? Nós temos muito mais a receber da União, o Estado, do que a repassar. Cobrar é o repasse. Hoje, na Câmara dos Deputados, teve uma audiência pública para debater o acerto de conta entre a União e o Estado de Minas Gerais. Nós devemos 87,2 bilhões e temos a receber 135 bilhões. É a falta de repasse do governo federal para o Estado de Minas Gerais que está fazendo o governador a ter essas medidas, que quero ressaltar, não concordo com todas, mas é a única saída para não entrar nesse pacote de medidas impopulares imposta por esse governo golpista de Michel Temer. No mais, eu agradeço pelo tempo, presidente, meu boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Ah, ia me esquecendo, eu gostaria que eu tive no aniversário do seu Zé Jaime e Dona Marta no PA União. Gostaria de mandar um abraço aí pro Gaúcho, pro Maluquim, pro seu Nelson, seu Oswaldo e Dona Maria, lá da região da Vila Cordeiro. Na Barriguda 1, eu gostaria de estar mandando um alô especial para Maria da Pena e o Elton e Dona Oswaldina. É, no mais é só isso, devolvo a palavra, seu presidente.
Pela ordem, seu presidente.
Esses três.
Vamos dar. Deixa a Nilva prosseguir. Ela não tá. Com a palavra, vereadora Nilva. É, líder do PRTB.
Quero só aqui também, né, levar meus cumprimentos, né, a todos, né, os ouvintes, né, da rádio. E né, quero também aqui cumprimentar em especial o senhor Agenor, que é um senhor que nos ouve atentamente toda segunda-feira. Ele tem mais de 80 anos e ele é muito sábio. É, quero também parabenizar, né, a festa, a grande festa, né, a 15ª festa do Rodeio Crioulo, que realmente foi feito e realizado pelo CTG. Estão de parabéns. Somos sabedores da importância deles aqui no nosso município. Vocês estão de parabéns. Aproveitando um pedido do nosso colega, também quero fazer um pedido a Vossa Excelência, senhor presidente. Também a ajuda para a grande festa Nossa Senhora da Pena, padroeira da nossa cidade. Também quero desde já, ela acontece, né, em setembro, né, o dia 8 é o dia da Nossa Senhora da Pena, então também já quero deixar aqui esse pedido para você. Quero aqui também convidar aí na região do Paraterra, Boa Esperança, que hoje está iniciando, né, a folia do Divino, está começando aí na casa do seu crioulo, né, boa folia para vocês aí, e que vai, né, eles vão estar todos os dias até a sexta-feira, né, vai estar passando, né, na casa do Tião Branco, depois da Divino e do Alaô, e vai chegar na casa, e o encerramento será na casa do senhor Belo, na sexta-feira, na Manga, lá no São Vicente. Então, todo o pessoal está convidado para essa grande folia. Quero também mandar um abraço aqui ao pessoal, em nome da Ivonete, a todos os moradores lá da comunidade Vila Rosa. E dizer que estou empenhada, né, no que vocês estão solicitando aí sobre as passagens molhadas, para que a gente possa conseguir, que se não for nesse ano, mas para o ano que vem, nesses 3 anos e meio que está vindo aí, para conseguir realizar esse desejo de vocês, fazer pelo menos 2 pontes. Então, boa noite a todos e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vania, líder
PT do B. Senhor presidente, eu quero aqui, neste momento de assuntos de liderança, reforçar o pedido da vereadora Martina sobre a questão também da fazenda terapêutica, Martina. Eu acompanhei na gestão passada os trabalhos realizados pelo Josias e pela aquela equipe ali junto à fazenda terapêutica. Visitei com a dona Gildete por algumas ocasiões aquele trabalho maravilhoso que não só Josias, mas os coordenadores fazem ali para os internos. Esse ano eu tive a oportunidade, Martina, de visitar mais uma vez aquela fazenda terapêutica. Assim como você relatou, é triste ver que ali hoje, né, nós estamos com 8 internos, né, e a fazenda está lá desamparada, está precisando de apoio. Você bem disse que eles produzem mandioca, abóbora, produzem tanto que eles comercializam e fazem até doações para a PAI, fazem doações para o abrigo. Ali na fazenda terapêutica já foi um local onde os internos recebiam apoio dos terapeutas, recebiam apoio com os psicólogos, com assistente social. Eles recebiam também apoio espiritual dos ministros da Igreja Católica, do padre. Né? E foi até muito questionado por que só um espaço católico. Né? E o Josias, pensando nisso, porque tem alguns internos que são de famílias evangélicas, e o Josias, pensando nisso, ele criou também uma capela, um espaço, para que os pastores pudessem também, ali junto à fazenda terapêutica, trabalhar o lado espiritual, fazendo cultos evangélicos também para os internos. Eu pude ver nas fichas que o Josias me apresentou, que aquela fazenda terapêutica já atendeu mais de 320 internos dependentes de álcool e de drogas. Desses 320, 69 tiveram tratamentos ao longo de 3 meses, alguns 6 meses. E hoje a fazenda tem 8 internos. Você deve ter ido lá também, Martinho, eu vi suas fotos no nosso grupo aqui da Câmara. Eu achei importante, eu acho que nós, vereadores, é momento da gente nos unir e não deixar que aquele projeto acabe. Nós não podemos deixar que aquele projeto morra. Só uma mãe ou um pai é que sabe a importância do trabalho de uma fazenda terapêutica. Eu tenho na minha família problemas semelhantes. Né? Meus familiares, alguns deles não fizeram tratamento aqui, mas já fizeram em outras cidades. Mas eu já vi o trabalho também que é realizado aqui. E eu recebi o Josias na semana passada, Martina, aqui nessa Câmara, e ele falou comigo assim: vereadora, eu preciso de ajuda. Eu estou aqui para pedir ajuda sua e dos 9 vereadores, assim também como do governo municipal. Se o problema sou eu, Josias, que estou à frente da administração da fazenda terapêutica, eu coloco o meu cargo à disposição do município. Que o município coloque aquela fazenda terapêutica como um projeto social. Nós temos aí quantas pessoas trabalhando como cargos comissionados ou até contratados como coordenadores na assistência social, que um desses coordenadores venha assumir a fazenda terapêutica, mas não deixe que aquele lugar morra, não deixe que o nosso projeto social ele pare, porque ele já foi longe demais, né? São várias as famílias que dependem dali, eu não quero que isso aconteça. Quando eu assumi em 2013 como vereadora, no governo de João Martina, chegou aqui uma demanda muito importante na época, que era sobre o fechamento da Emater. E eu fui uma das vereadoras que briguei demais aqui, porque eu não concordava com o fechamento da Emater. Eu achava importante o trabalho com os técnicos agrícolas, o Edivaldo, o Celso realizava junto aos pequenos produtores e de uma forma geral, né, ao meio rural. E eu até falei, se o problema é um servidor, que transfira ele, mas não vamos deixar a Emater fechar não. E hoje eu faço esse apelo também ao nosso governo municipal, que não deixe a fazenda terapêutica acabar. O Josias me mostrou, eu acho um absurdo, gente, uma notificação que ele recebeu da Vigilância Sanitária com 12 cláusulas, 12 exigências para ele. Se eles não têm condição financeira nem para custear, se eles não receberam vereadores, nem a subvenção deles, como que o Josias e aqueles outros coordenadores vai adequar o local? Então eu peço ao município encarecidamente que reveja essa questão. Se for necessário, que faça o repasse da subvenção, que eu tenho certeza que responsável como Josias é, ele vai sim fazer adequação. E que nessa reunião que vocês vão estar fazendo lá, eu espero, né, que o prefeito veja isso com muito carinho. Foram 2 projetos que eu tiro o meu chapéu para João do Caixão, que foi o projeto da Casa de Apoio em Barretos, que foi muito importante, e esse projeto que atende aí as famílias dependentes de droga. Eu peço muito ao município que veja essa questão. Também estou aqui, vereadora Martina, a senhora como líder de governo, está sempre à frente das questões de iluminação pública. Estou aqui com pedido de moradores da rua 31 de março, número 908, 920, 929. fizeram questão de passar os números da casa, que eu sei que a senhora sempre está apoiando aí o pessoal do Engel MIG, visitando as casas e mostrando aonde, né, isso é no bairro Veredas. E 929. Tem aqui também pedido da rua Castelo Branco, José Augusto, no bairro Canaã, e rua Araxá, também ali no bairro Veredas. Rui Barbosa, 122. Qual bairro, vereadora Camila? No centro. Está aí, estão passando a demanda para Vossa Excelência. Eu quero dizer também, eu não participei da reunião da educação que teve hoje com a comissão, mas quero dizer que se chegou a demanda, né, que são poucos os alunos e que é necessário fechar, né, eu fui uma das pessoas que cobrei muito de Daniel na época para que não fechasse a escola do Riacho Morto, que não fechasse a escola da Palmeira, e essa foi uma promessa de governo do nosso prefeito de não fechar a escola. Mas se está passando por dificuldade, na época o Daniel alegou, eu participei de uma reunião com ele sempre muito prestativo, igual ele foi ali na reunião que a gente passou com... participou com o pessoal da Palmeira, né, e foi explanada a situação que o município passava, a crise, a dificuldade de estar pagando aí os funcionários. Daniel teve pulso, Daniel conseguiu reverter a situação, fechou a escola, né, mas o município continua andando. Então, assim, eu quero dizer para a Marina que eu não participei da reunião, mas se é necessário fechar uma escola, eu fico muito sentido, eu espero que não prejudique aquela comunidade, mas eu estou aqui para somar. Se for para somar com melhorias para o governo, eu estou disposta a somar, assim como o Daniel, né, tomou essa iniciativa e fechou, e o município continua andando, eu tenho certeza que o município continuará andando bem também. Quero dizer, a agente de saúde lá da Copago, a Ronária, né, eu e o Tibé, quando falamos aqui sobre o município rever a questão de contratar mais agentes de saúde, eu quero dizer à Ronária, que provavelmente ela e o pessoal da comunidade devem estar nos ouvindo, que eu só ouvi, Ronária, elogios quanto à sua pessoa e quanto ao seu trabalho. A demanda que nos foi requisitada aqui, neste plenário, nos nossos gabinetes, é que, como a comunidade é uma comunidade muito grande, muito extensa, até para facilitar o seu trabalho, que o município reveja a situação e possa aí também estar contratando mais profissionais agentes de saúde. Quero também, senhor presidente, parabenizar o Charles e o Barroso, as duas pessoas que estão ali à frente do serviço de limpeza urbana da nossa cidade. Eu visitei na sexta-feira passada, também no sábado, todos os bairros de Buritis. E agora posso dizer que o município começou a ter um choque de gestão nesse setor de limpeza urbana. As ruas estão mais limpas, as árvores estão podadas, os canteiros, nota-se que já foram pintados, muito entulho que havia nos bairros já foi retirado. Eu acompanhei, Martina, esse trabalho no bairro Veredas, do Charles. Acompanhei também no bairro São João, no Israel Pinheiro e também no Taboquinha. Eu vi que os fiscais de postura estão notificando alguns construtores, e essa foi uma das nossas cobranças. E a sociedade de Buritis também está ajudando na questão da retirada dos entulhos. E para ficar ainda melhor, acho que o município podia ainda contratar mais um caminhão caçamba para ajudar nas retiradas dos entulhos, para o serviço fluir mais e não ter perca de tempo. No momento que eu estava no bairro São João, que o Charles estava retirando, só um minuto, senhor presidente, retirando o entulho, até que a caçamba se descarregue, é 40 minutos a uma hora. Então a gente pede para ver essa questão aí, deixa a sua sugestão ao governo, mas cobrando ainda a operação tapa-buracos no nosso bairro Veredas, bem como o melhoramento na iluminação pública do Veredas, do Taboquinha e em diversas outras ruas da nossa cidade. Inclusive eu estou aqui com um pedido da oficina do Rolete. Acho que algumas pessoas devem conhecer o Rolete, lá do bairro Taboquinha. Ele já fez diversas solicitações ali para a Secretaria de Obras e não foi atendido quanto à questão da iluminação. Lá tem um poste, mas não tem, vereadora, a haste. E o Rolete acabou de me mandar uma mensagem aqui, que ele sabe que o município está em dificuldade, que a haste é cara e ele se coloca à disposição de pagar a haste. Mas ele pede muito que o município coloque a iluminação para ele, porque tem sido vítima de roubos, de assaltos e até de criminalidade ali no bairro Taboquinha. Quero agradecer ainda nesta noite o amigo Josué Ferreira, conhecido como Tom, Tom da Rádio, agradecer a sua esposa Patrícia, os filhos do seu Jair, da Constru Souza, agradecer o Gelmires e o Elivan, pelo convite para participar no sábado passado do aniversário do amigo Ambrósio, uma pessoa, seu presidente, muito especial, que Deus me concedeu o privilégio de conhecer e que é um exemplo de vida para todos nós e de superação. Quero deixar ele aí um grande abraço e avisar ainda aqui, seu presidente, algumas pessoas que hoje eu tive contato com o nosso superintendente ali da CEMIG, o Márcio Afonso, e ele me passou aqui a resolução de algumas demandas ou previsão. Avisar o seu João Batista, da rua Castelo Branco, do bairro Veredas, que a demanda sobre a iluminação dele está agendada para atendimento no mês de agosto. Seu Donizete, a dona do Carmo, a solicitação da extensão de rede deles do bairro Veredas será executado em dezembro de 2017. A amiga Vilma, proprietária ali da loja Favo de Mel, o seu projeto, Vilma, já está em execução. Gilmar Fernandes de Oliveira, da Fazenda São Vicente da Direita, a previsão de atendimento da energia dele é agosto de 2017. O Valtemir, da região dos Mangues, previsão do atendimento também da energia dele, dezembro de 2017. E falar com todo o pessoal da Macaúba, que me passou as demandas de iluminação também, que eu estou aguardando o CPF de todos vocês para a gente também estar passando para o Márcio Afonso. E quero cobrar aqui, seu presidente, finalizando agora, em segundos, da Comissão de Saúde. Na semana passada, eu pedi a Camila, ao Didé, que é presidente, Didé, e a Martina, para verificar aí a questão sobre a denúncia que eu recebi de um servidor que está acumulando dois cargos na saúde. Pedi para verificar, né, a situação e nos passar. Pedi que constasse em ata e o pessoal está me cobrando.
Só um minuto.
Pois não.
Sobre essa questão, até não vou citar nome aqui, não, eu andei procurando, até a própria servidora, ela apresentou para a gente, foi o seguinte, eu acho que até chegou a Vossa Excelência a questão, ela estava cumprindo um cargo efetivo e outro de coordenadora, mas na verdade ela não está cumprindo de coordenadora, ela está cumprindo como técnica responsável pelo laboratório. É, então, ela, nesse ponto aí, até que tem que verificar realmente se está nesse contrato como técnica, se tiver como técnica responsável, ela pode sim abranger os dois cargos dentro da saúde. Então, isso foi basicamente o que eu já procurei saber. Mas eu vou estar aprofundando a informação e vou passar para a senhora.
Ok, assim que a comissão estiver com tudo em mãos, eu gostaria que me respondesse, por favor, por escrito. Tá? Para a gente estar passando aí para as pessoas que trouxeram a denúncia até o nosso gabinete. Agradecer a presença de todos vocês, a você, o Wendel, um grande amigo, uma pessoa muito querida nossa ali da região de Vila Serrana também. Um abraço especial para o Dario e a todas as pessoas que fazem presente neste plenário. Meu muito obrigado, boa noite, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Boa noite a todos, senhor presidente, todos que estão ouvindo essa rádio, todos que estão presentes no plenário. Quero deixar claro aqui, lá no problema da Copago, lá, o Vanessa, eu realmente sei que você disse aí, lá a extensão é muito longa e lá precisa, sim, de mandar mais um agente de saúde lá. E aonde eu estou requerendo também mais um PSF, lá nos meados ali, nos meios ali do quilômetro de Palmares, para facilitar mais o trabalho ali, né, do atendimento daquele pessoal, que ali tem que ter sim mais um PSF ali, porque a situação deles é muito crítica, ficar rodando ali 30, 40 quilômetros para ser atendido, né, é complicado, e para a gente sair também está fazendo esse trabalho, né. Então eu já tenho um pedido aí com o nosso deputado ali, para ver se a gente consegue esse PSF aí. A Vila Serrana, até eu já fui até criminalizado por causa disso, que mandaram lá realmente, né, uma equipe lá odontológica, e não foi avisado ninguém. Já cobrei isso aqui nessa casa, eu não fui avisado, a gente de saúde não foi avisada, Então foi um erro aí da responsável, já foi cobrado aqui, eu creio que não vai acontecer isso mais, entendendo? Para estar atendendo aquele pessoal lá com mais perfeição, né? Está mais por dentro lá do atendimento da sala do posto de saúde lá. E venho por outro agradecer aqui o pessoal do CTG, entendendo? E Cássio Fernando, me parece que me passaram que passou por lá mais ou menos 3 mil pessoas. Participaram dessa festa, lotaram os hotéis da cidade, gastaram muito, beberam muito, farriaram, se divertiram. Isso é muito bom para a nossa cidade. Por quê? Isso traz verba para a nossa cidade. Então foi ótima coisa essa estimativa de 3 mil pessoas, mais ou menos, ter passado pelo CTG. Então, esses gaúchos aí estão de parabéns, senhor presidente, pelo seu trabalho, pelas suas festas que estão sempre realizando aqui no CTG, né? E outra coisa que eles querem pedir para agradecer à administração pública foi por ter feito o retorno, entendendo? Porque lá entrou muitos caminhões carregados. Se não tivesse esse retorno, a dificuldade para ele tinha sido muito grande. Ele quer agradecer aí à administração pública, os vereadores que fez esse requerimento lá para estar colocando aquele retorno lá, que facilitou muito o trabalho deles, entendendo? E quero agradecer aqui também o meu grande amigo Pedro Paulo, aonde esteve aqui presente, nós estávamos com a reunião aí com o deputado Alisson Thiago, né, na presença aí dos produtores rurais da nossa região de Buritis, né, onde deixou muitas dedicações aí, o deputado Alisson Thiago deixou grandes esperanças para nós aí, né, de algumas emendas para o nosso município, em força de ajudar esses pequenos produtores. Então, quero agradecer aí o convite, Pedro Paulo, e os demais aí que organizaram aí essa presença desse deputado aqui na nossa cidade, que foi de muito, está sendo muito aproveitosa. Entendendo? Neste domingo, senhor presidente, quero parabenizar o pessoal da Campininha, que eles tomaram a atitude, entendendo, de reativar reativar a Associação da Campininha, que está desde 2013 parada. Aonde a gente tiver uma reunião, já participei de outras reuniões com eles, mas a de domingo, eles apresentou a comissão de frente para estar correndo atrás das dívidas, dos problemas que está arcado dentro daquela associação. Então, eu quero agradecer lá e parabenizar o pessoal que esteve lá de frente. Já deixei à disposição deles, a minha pessoa como vereador, para estar ajudando eles nessa nova jornada aí, né, para estar conseguindo aí ver as dívidas, ver o que está acontecendo, para a gente conseguir legalizar aquela associação, para eles começarem a andar de novo, que está parada aquela associação, está lá todo mundo, não tem presidente, não tem conselho, não tem nada. Então aqui teve presente lá, na reunião, o senhor Paulinho, a dona Erenilda, o senhor Walter Ribeiro, o Celci, né, eu conheço por Russão, né, já me xingou lá, tenho certeza. O senhor Celci, a Alva, Selma, Liliane, Joanete, Romilson, o Gustavo, Alexandre, né, Alexandre Pereira, a dona Hilda, esposa do senhor Baianinho, que é o Etercílio, né, Cláudia, Maria, senhor Paulinho, senhor Carlinho lá da Campininha, lá que fica ouvindo nós lá, todo dia na rádio lá, o Bira, né, o Bira Jara, Andréa, Thomas, Divino, a Rosa, o Domingos, Michael e o Fernando. Todos tiveram, o senhor Jovino está aqui presente também, né, todos tiveram presente que, de acordo para nós fundar novamente a Associação da Campininha. Então, está de parabéns, né? Vou mandar um abraço aqui para o nosso Conrado também, lá na Prefeitura, o Eltinho aqui da Casa Fazendeira, que estava presente aqui também neste momento. E quero falar aqui também sobre a minha grande Vila Serrana. Agradecer ao secretário de obras que realizou lá agora a nova bomba de água lá, o vereador Martina. Ele colocou a nova bomba lá, que tinha lá uma emprestada, né? Daí colocou outra bomba, deu um problema lá com o capacitor, mas já foi regularizado isso aí, então essa nova bomba já está funcionando lá em pleno vapor. Espero que a comunidade nossa lá tenha consciência de manter essas bombas não dão conta de manter aquela água da Vila Serrana, então tem que ter um pouco de regra lá, podendo manter um pouco lá para poder o consumo não for muito grande para manter esse abastecimento. E agradecer ao Jesué, viu, seu presidente, que foi uma grande coisa, ótima para nós, voltar o Ruralão, né? Então, nesse final de semana, realizou o primeiro jogo da Vila Serrana lá, foi Vila Serrana e Barriguda. Infelizmente, eu não pude ficar até o final para me saber o resultado, eu saí hoje de manhã, porque eu estou com problema de coluna sério, não estou aguentando ficar em pé por muito tempo. Eu não vi a final, mas foi realizado o primeiro jogo, né, do Ruralão na Vila Serrana. Então, o Jesué lá, que organiza lá, o pessoal lá, está de parabéns aí, né, o pessoal muito garrado mesmo, muito entusiasmado lá com o Ruralão. E quero, já pedi o senhor também, senhor presidente, que mês de agosto é a nossa festa da Vila Serrana. Tá vendo? Aí a contribuição aí, hoje é dia de pedido, né? Tá todo mundo pedindo aí, então, já tô pedindo aí que o senhor dê a nossa força, que o senhor marque a presença na nossa festa, tá vendo? Porque, é que nem já foi dito aqui, o patrocínio não é do vereador Tonzinho, não é, vai ser da Câmara Municipal de Buritis, patrocínio da nossa grande prefeitura também, que é o nosso prefeito. Então, todos vai estar convidados para estar lá desde já deixo o convite, entendeu? E é que as portas estão abertas, eu não tenho aquele ciúme, né, de vereadores da minha comunidade, todos quero que seja bem-vindo, foi boa coisa para a minha comunidade, sempre será de bom e será bem-vindo. Então, desde já quero deixar um grande abraço para o pessoal meu da Vila Serrana, não vou citar o nome de todos, porque eu já citei o nome hoje do pessoal da Campininha, minha esposa Lúcia, minha mãezinha Maria Antônia, que está lá no PA Vida Nova, mas o meu padrasto. E devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina, líder dos democratas.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, o público que se faz presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, sabemos que agora é época de festividades. Todo final de semana agora tem festa, tem arraiá, tem folia, né? E esse ano tem exposição. Então, em nome do Marcelo, presidente do Sindicato Rural, em nome do governo, da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, convidamos a todos para prestigiar a nossa Expoagro. Vamos valorizar os nossos animais, as competições, o pessoal do rodeio, né, que vai estar lá representando o nosso município, tem as candidatas à rainha. Então, convido toda a comunidade, o pessoal da zona rural, da nossa cidade, para estar prestigiando a Expoagro. Também, senhor presidente, gostaria de parabenizar uma escola que está dando exemplo, a escola da Vila São Vicente. Em nome da diretora Liliane, não poderia deixar de parabenizar pelo belíssimo trabalho à frente ali da comunidade da Vila São Vicente. Em visita, amanhã estarei visitando a escola, já visitei anteriormente, sei que ela está fazendo um belíssimo trabalho. Inclusive, a escola dela está lá colhendo verduras, já plantou banana, plantou bastante fruta, então é uma escola exemplar. É uma das escolas que eu acho que a gente deve visitar as outras também, e estar pregando para as nossas diretoras também a sacolinha verde ali, colhe a verdura e acrescenta ali na merenda escolar. Coisinha, falando da água da Vila Serrana, iluminação e tal, hoje eu fui procurada pelo presidente da associação, e ele me falou que parece que o problema lá da água, me parece que foi solucionado, né, Gildo? Ele nos relatou aqui que...
Sim, vereadora, muito satisfeito, dizendo que devido ao compromisso do vereador Tonzinho e ele juntamente com o secretário de obras, realmente foi sanado sim.
Mas ele pediu para estar agradecendo aqui o governo municipal, ao secretário de obras João Caetano, Josias, que esteve lá juntamente à frente da comunidade e solucionando aqueles problemas. Então, vamos parabenizar toda a comunidade lá da Vila Serrana, ao presidente da associação, ao vereador e o governo municipal e também a Câmara, que sempre é parceira, que está somando. Parabenizar o CTG pelo evento. E esse ano parece que não houve costelão lá, assim, a Câmara não foi, não marcou presença, né? Então, vamos, senhor presidente, nós temos que incentivar ali, eu não sei o que, houve, né? A gente está ali marcando presença ali, juntamente com a Colônia Gaúcha. Mandar um abraço para Herói, Ferrinho, seu Agemiro, lá no bairro Israel Pinheiro, avisar para o seu Quidão, lá no São Domingos, no Piratinga, que amanhã nós estamos indo lá para a balsa para estar pintando ela, já está na parte final. Mandar um abraço para a Zefa aqui no bairro São João. Zefa, amanhã estarei procurando o secretário de obras para ver o fiscal de postura a respeito dessa casa abandonada aí na rua Brasília. Mandar um abraço para o seu Gessi e meu tio Hermelindo Neri, que é um ouvido assíduo da reunião da Câmara. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite.
Muito bom isso aí, não? Deixa aqui meu expressar aqui. É uma boa noite ao público presente. Obrigado por estar conosco até então. Deixa aqui uma boa noite também para os ouvintes da Rádio Transamérica, os novos colegas. Quero aqui, como diz, parabenizar os atletas também da peteca, que nós temos jogador de peteca aqui na Câmara, né? Nossa Câmara Municipal. Nós temos o prazer de ter um atleta da peteca aqui, doutor Fábio. Parabéns, viu? Parabenizar também o secretário Mário, secretário de esporte. Fizeram um evento maravilhoso. O que eu mais gostei foi da festa da casa do doutor Fábio, viu? Festa maravilhosa, super organizada. Gostei muito do convite, doutor Fábio. Muito obrigado. Também mandar um abraço para a Valdete. A Valdete está nos ouvindo lá. Aquele abraço, Valdete. É um prazer muito grande saber que temos ouvinte aí assíduo, ouvindo a reunião da Câmara e nos ajudando que nós possamos ter um Buriti melhor. Em nome do seu Elton e o seu Pedro Taborda, eu quero parabenizar pelo belo evento, né, dos gaúchos. E cada dia que passa, eu diria que nós temos que orgulhar mais desse pessoal, que eles realmente trazem um evento maravilhoso, recurso para a nossa cidade. Esse evento, o benefício não é só para eles, mas sim para o nosso município em geral. Parabéns, seu Pedro Taborda e o senhor Elton. Fico muito feliz pelo convite. E esse cara muito lisonjeado também com a gente, o vereador Toizinho, por nós comparecer praticamente a peso. Vereadora Martina não pôde comparecer ao evento Costelão, que eu fui para a Vila São Pedro almoçar com o vereador professor Branquinho, ele estava lá, me largou sem almoço, perdi o Costelão, viu? Tá? Fiquei muito triste. Eu, mas quero também cumprimentar essa gauchada em nome deles, quero também mandar um abraço para o pesqueiro, seu Tadeu, dona Fabiana. Muito obrigado e conte conosco no evento que a senhora vai fazer aí no Pesqueiro Tadeu. Pessoal maravilhoso, né, vereador Tanzinho? Conhece muito bem também, viu? Quero dizer aqui também a respeito do pedido do nosso vereador Carlos Fernando para o evento evangélico. Quando nós começamos o ano aqui, foi a primeira coisa que a vereadora Evaninha falou comigo. Pelo amor de Deus, não esqueça do evento dos evangélicos. Viu? Falei, não, essa casa está de portas abertas para que possamos atender todos por igual. E a vereadora viu me pedir também uma ajuda. Padre Elano já veio aqui e colocou a faca na minha garganta, Padre Elano. Falou, conversa com todos os vereadores que nós temos que atender a comunidade católica também. Viu? E eu creio que na medida do possível, essa administração dessa casa hoje, o que nós pudermos nos fazer para que essa população se sinta feliz, nós vamos estar fazendo. Se eles querem fazer festa, nós não podemos fazer, mas nós pedimos para o prefeito, juntamente ao prefeito, tenho certeza que essa parceria da Câmara Municipal com o prefeito, ele vai atender todas as nossas vilas e todos os pedidos de todas a Igreja Católica, evangélico, sem restrição a ninguém. Vamos atender a todos por igual, viu? Quero aqui também deixar um abraço, também não podemos deixar um abraço para o Pedro Paulo pelo evento com o deputado Arlen Santiago. Parabéns, Pedro Paulo. E também deixar um abraço em nome da Colônia dos Pescadores, em nome de Goré e Zé de Baia. Tivemos uma reunião fantástica na Colônia dos Pescadores e muito obrigado pelo convite de vocês, hein, Goré e Zé de Baia. Deixo aqui meu abraço, viu? Quero também parabenizar a secretária de Educação, Marina Campos, não poderia deixar de parabenizar pela atitude que ela teve. Isso sim, isso é parceria. Convocar a comissão, esclarecer a situação que vivemos no município hoje, e faço das minhas palavras as palavras da nossa vereadora e cara colega Nilva Prisco. Tá? Se necessário for, conte com a Câmara Municipal, nós estamos abraçando a causa para que possamos sanar o problema do nosso município, viu? Vou deixar aqui o meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Transamérica, viu? Você, Mozart, na Vila Maravilha, cumprimento você da Vila Maravilha, cumprimento a Cristina Marli, viu? E dizer em nome de todos vocês, deixo o meu abraço. E não podemos esquecer da nossa exposição. A festa exposição hoje é uma parceria, sim, da Câmara Municipal e a Prefeitura e todos os outros participantes para que esse evento aconteça. Viu? Desde já convido a todos e agradeço os que estão participando para que esse evento aconteça em Buritis, que é um evento muito valioso e vai trazer realmente um recurso bem requentado para Buritis. Não sabem vocês que o quanto o comércio Buritis agradece. E se o comércio está bem, a arrecadação do nosso município também está bem. Conte a parceria da Câmara Municipal, estaremos junto com todos vocês para que esse evento venha acontecer. Agradeço a colaboração de todos vocês, vereadores, que estão abraçando essa causa para que esse evento venha acontecer em Buritis. Deixo aqui meu abraço a todos e que Deus abençoe a todos. Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença dos vereadores, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e com...